Tá? Começou agora. Começou? Boa noite, senhores vereadores, a senhora vereadora. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a terceira sessão ordinária. Convido a vereadora Gladys Bertolo, vice-presidente, para assumir os trabalhos para que eu possa fazer a leitura de uma passagem bíblica.
Convido o vereador Maxiliano Bari para fazer a leitura de uma passagem bíblica.
A fraqueza do homem e a providência de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascem ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade Tu é Deus. Tu reduz o homem à destruição e dizes, volvei filhos do homem. Palavra do Senhor.
Convido o presidente Maxiliano Bari para reassumir os trabalhos da mesa.
Assumo os trabalhos da mesa. E como foi encaminhada a ata de número 5 de 2024 via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e à senhora vereadora, consulto o plenário da possibilidade de dispensar a leitura da mesma. Beleza. Dispensada a leitura da ata, ela está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Convido o vereador César Paulo Philipsen para fazer a leitura dos expedientes.
Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores, a vereadora, plateia aqui presente, todos que nos acompanham via Facebook no conforto dos seus lares. Temos os ofícios recebidos. Ofício número 41/2024, assunto encaminha leis municipais. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar as leis municipais número 3.344, 3.345, 3.346, 3.347, 3.348/2024, ambas, para integrar os arquivos dessa Casa Legislativa. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pere, Prefeita Municipal. Temos um convite, que foi o evento de hoje, da Ame Mais, Te Abraça, Centro de Apoio ao Atendimento Multiprofissional para Crianças com Transtorno de Neurodesenvolvimento. O Centro de Apoio e Atendimento Multiprofissional para Crianças com Transtorno de Neurodesenvolvimento, Te Abraça, com imensa satisfação, cumprindo mais uma etapa da jornada Neurocidade, convida a Vossa Senhoria para visita interativa no centro, cito a Rua Vicente Silva, 485, no dia 19 de fevereiro de 2024, com início às 9 horas. Essa visitação, com a presença de autoridades e profissionais envolvidos com o proposto do atendimento do centro, será um marco especial dessa jornada de ações e um momento ímpar na historicidade e de um trabalho integrado entre as áreas de saúde, da educação e da assistência social, por meio de serviços e intervenções multiprofissionais para a potencialização de vidas. Sua presença irá testemunhar a grandiosidade dessa causa para o desenvolvimento das crianças e suas famílias. Atenciosamente, Eliane Terezinha Paer, coordenadora do Centro Te Abraça, e o seu Davi Alexandre Ciolim, presidente do Hospital Bom Pastor. Sim, senhor. Ofício 42/2024, assunto resposta aos pedidos de informação. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, encaminhamos resposta ao pedido de informações inquiridos pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Com relação ao primeiro questionamento, conforme mensagem retificativa número 3, já houve correção dos valores constantes no artigo 4º da lei. No que tange ao segundo ponto, conforme justificativo que acompanhou o projeto de lei, a proposta legislativa visa a aquisição de um caminhão. Salienta-se que, por determinação constitucional, eventual devolução do duodécimo por parte do Poder Legislativo Municipal integrará o Caixa Único do Tesouro. Artigo 168, parágrafo 2º da Constituição Federal, de maneira que inexiste vinculação ou imposição da verba devolvida. Neste sentido, cabe ao gestor público a avaliação e a ponderação sobre a aplicação dos recursos, podendo acatar ou não a sugestão dos nobres edis para o endereçamento dos valores. Atenciosamente, Lila Fontoura de Pierre, Prefeita Municipal. Os ofício número 43/2024, assunto encaminha projetos de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar os projetos de lei número 13/2024 com impacto em anexo, 14/2024, impacto em anexo, 15/024, 16/024, 17/2024, 18/2024, impacto em anexo e 19/2024, declaração em anexo. Na oportunidade, apresento protesto de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pierre, Prefeita Municipal. Pedidos de providência. Pedido de providência número 004, da vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, da bancada do MDB. A vereadora que subscreve vem, nos termos regimentais, apresentar para o envio à senhora Prefeita Municipal o seguinte pedido de providência. Solicito que o setor competente do Poder Executivo realize o patrulhamento da saída do bairro Tiradentes até a Ponte do Turvinho, interior do município de Santo Augusto. A justificativa que acompanha é que o presente pedido de providências vem de solicitações de munícipes que trafegam diariamente nessa localidade. Sala das sessões, 19 de fevereiro de 2024, vereadora Gladys Fátima de Vaz Bertolo, bancada do MDB. Outro pedido de providência da colega vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, da bancada do MDB, que solicita que o setor competente do Poder Executivo realize o patrulhamento da estrada na localidade da esquina Fátima, interior do município. A justificativa que acompanha é que o presente pedido de providências vem de solicitações de munícipes que trafegam diariamente nessa localidade e a aproximação da colheita de verão. Sala das sessões, 19 de fevereiro de 2024, vereadora Gladys Fátima Vaz Bertolo, bancada do MDB. Mais um pedido de providência número 005, vereador Omar Ângelo Sante, do MDB. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora Prefeita Municipal o seguinte pedido de providência. Que sejam consertados os buracos nas esquinas das ruas Independência com a Avenida do Comércio, em frente ao posto Fórmula 1, que seja melhorado o fluxo do bueiro da rua Inhacorá, na esquina número 184, e que se faça um bueiro na esquina de cima, e também para que o grande volume de águas que desce por essa via pare de subir nas calçadas e invadir as casas comerciais nessa quadra por falta de vazão do mesmo. A justificativa: depois do asfaltamento da rua Inhacorá, esse local está sofrendo com inundações recorrentes pelo motivo de o bueiro da esquina não conseguir dar vazão a toda a água, ocorrendo com isso a subida das águas em cima da calçada, adentrando nas casas e comércios daquela quadra. Sala das sessões, 19 de fevereiro de 2024. Vereador Omar Ângelo Sante, bancada do MDB. Pedido de providências número 06, vereador Omar Ângelo Sante, bancada MDB. Que seja providenciado uma tampa para o bueiro que está há anos totalmente aberto na rua Santa Catarina, na esquina, na segunda esquina subindo da Avenida Pedro Campos. A justificativa que acompanha é que o pedido dos moradores da região é pelo perigo de crianças e animais caírem dentro. Sala das sessões, 19 de fevereiro de 2024, vereador Omar Ângelo Sante, bancada MDB. Outro pedido de providência, vereador Omar Ângelo Sante, MDB, que seja feito o mais breve possível a remarcação das faixas de segurança na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades do Mercado Saluk, sendo que o mais correto seriam faixas elevadas devido ao grande fluxo de pessoas que atravessam essa rua diariamente, o grande número de caminhões que descarrega e que de descarga e a alta velocidade que os carros ali trafegam. A justificativa é elevar a segurança da população, dar o auxílio que as empresas necessitam para crescer e diminuir o número de sinistros recorrentes ali naquele local. Sala das sessões, 19 de fevereiro de 2024, vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. Outro pedido de providência, vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB, que seja feita uma revitalização total na Rua Batista Andrigueto, que se encontra muito esburacada e dá acesso a várias escolas do município, tendo muito fluxo de veículos e pessoas nessa via. A justificativa que é arrumar o quanto antes essa rua para evitar sinistros com danos a automóveis e pessoas que ali transitam. Sala das sessões, 19 de fevereiro de 2024, Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. Outro pedido de providência, vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. Que seja providenciado com urgência uma capa selante asfáltica na rua São Jacó, entre as ruas Batista, Andrigueto e Romalino Torres, pois essa rua está com bastante trincos que, vedados, evitam os buracos futuros por muito tempo, melhorando o fluxo para evitar acidentes, haja vista o alto movimento dessa rua devido aos serviços de acesso às escolas. O justificativo que acompanha não deixar a rua ficar esburacada, visto que apenas tem trincos grandes e que pode ser tapada apenas com capa selante, de momento, diminuindo custos para o erário público. Sala das sessões, 19 de fevereiro de 2024, Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. Temos os projetos para leitura. Projeto de lei número 13, de 16 de fevereiro de 2024, que define situação de excepcional de interesse público e autoriza a contratação temporária de psicólogo. Artigo 1º é definido como situação de excepcional de interesse público e autoriza o Poder Executivo a contratar pelo período de 6 meses, prorrogável por igual período, nos termos do artigo 37, inciso 9º, da Constituição Federal, servidor para exercer a seguinte função: um psicólogo com carga horária de 20 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania. Artigo 2º. A contratação, que se trata do artigo 1º dessa lei, será de natureza administrativa, ficando assegurados aos contratados os direitos previstos no artigo 237 da Lei Municipal número 1690, de 30 de dezembro de 2003. Artigo 3º, os requisitos exigidos para a contratação e as atribuições são os que constam na Lei Municipal número 1692, de 30 de dezembro de 2003. 4º, o contrato por tempo determinado extingue-se pelo término do prazo contratual ou antecipadamente por iniciativa de qualquer uma das partes contratantes. 2º, quando houver mais de 2 faltas injustificadas durante o período do contrato. Parágrafo 1º, a extinção do contrato por iniciativa do contratado deverá ser comunicada com antecedência mínima de 15 dias, sob pena de desconto da remuneração correspondente ao período. Parágrafo 2º, a extinção do contrato por iniciativa do contratante decorrente do interesse público e devidamente motivada importará no pagamento da remuneração dos dias trabalhados, das férias proporcional e das gratificações natalina proporcional. Parágrafo 3º, excetua-se a extinção do contrato decorrente do cometimento de infração disciplinar punível com demissão e decorrente de procedimento disciplinar, hipótese em que será devida apenas a remuneração pelos dias trabalhados. O artigo 5º. O critério de seleção para a contratação temporária de que se trata o artigo 1º dessa lei obedecerá à ordem de classificação do concurso público em vigor. Caso haja vagas remanescentes, não havendo esta, obedecerá à ordem de classificação do processo seletivo simplificado. Artigo 6º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta de dotações do orçamento vigente. Artigo 7º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santo Augusto, 16 de fevereiro de 2024, Lília Fontoura de Pierre, prefeita municipal. Baixa aí.
Projeto de lei número 13 de 16 de 2 de 2024, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de psicólogo, baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento, baixado para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
O projeto de lei número 14, de 16 de fevereiro de 2024, que acrescenta cargo de técnico em enfermagem e altera a redação da tabela do artigo 6º da Lei Municipal número 1692, de 30 de dezembro de 2003. Artigo 1º é criado no quadro de cargos de provimento eletivo da saúde, de que dispõe o artigo 6º da Lei Municipal número 1692, de 30 de dezembro de 2003, mais um cargo de técnico em enfermagem padrão 2, nível 2, com carga horária de 40 horas semanais. Artigo 2º, com a alteração decorrente dessa lei, o quadro de cargos provimento efetivo da saúde, que trata o artigo 6º da Secretaria, passa a vigorar com a seguinte redação: um enfermeiro, 12 enfermeiros, 3 farmacêuticos, 2 fisioterapeutas, 1 fonoaudióloga ou fonoaudiólogo, médico da estratégia da unidade da família, são 4, 2 nutricionistas, 1 odontólogo, mais 5 odontólogos, mais 1 odontólogo, mais 2 psicólogo, mais 2 inspetores sanitários, 1 operador de computação sistema SUS, 13 técnicos em enfermagem, 16 auxiliar de enfermagem, 10 auxiliar de odontologia e 2 auxiliares de saúde. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, gabinete da Prefeita Municipal de Santo Augusto, em 16 de fevereiro de 2024, Lilian Fontoura de Pere, Prefeita Municipal. Vou ler a justificativa para os senhores, encaminhamos essa casa legislativa, o projeto 1424, que cria, acrescenta e extingue cargos e funções públicas no município de Santo Augusto, considerando a demanda crescente dos trabalhos efetuados pelo município, bem como a implantação de novos serviços colocados à disposição dos munícipes, com o intuito de que os serviços não venham a ser prejudicados. Faz-se necessário uma readequação da estrutura organizacional do município, assim, as mudanças propostas nas organizações administrativas do município têm como objetivo otimizar a administração municipal, fazendo com que os serviços públicos sejam prestados de maneira mais eficiente. Atualmente, todos os cargos de técnico de enfermagem encontram-se ocupados, de maneira que a demanda crescente dos serviços de saúde exige o aumento desse cargo. Em adendo, a ampliação do quadro funcional visa garantir a manutenção da qualidade dos serviços já prestados, permitindo a organização administrativa. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pierre, Prefeita Municipal.
Projeto de Lei número 14, de 16 de 2 de 2024, que acrescenta o cargo de técnico de enfermagem e altera a redação da tabela do artigo 6 da Lei Municipal 1692, de 3 de dezembro de 2003, baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento, baixado para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Muito bem, temos o projeto de lei número 15, de 16 de fevereiro de 2024, que autoriza o Poder Executivo a ceder bens para a Associação das Indústrias de Santo Augusto, cadastradas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder bens para a Associação das Agroindústrias de Santo Augusto, inscritas no CNPJ 51-829-748-000132, cadastrados junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, SEDECOM. Artigo 2º, os bens que serão concedidos pelo município são os seguintes: caminhão baú Ford Cargo 816, placa IYH9586. 2, uma empilhadeira. 3, balança digital. Terceiro, artigo 3º, a forma de cessão do uso é incomodato, sendo que o uso dos equipamentos para o fim específico da Associação das Agroindústrias de Santo Augusto, os quais serão repassados nas condições que se encontram e deverão retornar ao município no final do contrato nas mesmas condições. Artigo 4º, a validade da permissão do uso será por 10 anos, podendo, mediante justificativa do interesse público, ser rescindido com prazo de comunicação prévia de 30 dias ou por acordo entre as partes ser renovado por iguais períodos. Artigo 5º. Ao cessionário é proibido ceder ou usar para fim distinto do que autorizado nesta lei. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, Gabinete da Prefeita Municipal de Santo Augusto, 16 de fevereiro de 2024. Temos uma justificativa anexa. Encaminhamos à Casa Legislativa o projeto de lei número 15, com a finalidade de firmar contrato de cessão de uso de caminhão baú, cargo 816, placas IYH9586, empilhadeira e balanço digital, bens de propriedade do município de Santo Augusto. A disponibilização será em favor da Associação das Indústrias de das Agroindústrias de Santo Augusto, entidade de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51-829-748-0001-32, tendo como presidente Gilmar Antonoff. A cessão desses recursos não apenas beneficiará as agroindústrias individualmente, mas também contribuirá para o desenvolvimento da comunidade, pois atende uma demanda recorrente da sociedade e, ao mesmo tempo em que fornece meios sustentáveis para a manutenção das atividades da associação sem fins lucrativos. Dessa forma, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei número 15/2024. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pierre, prefeita municipal.
Projeto de lei número 15/16/2024, o qual autoriza o Poder Executivo a ceder bens para a Associação de Santo Augusto, cadastro na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento.
Senhor presidente, por questão de... por ser da agricultura, não, esse projeto não teria que passar na Comissão da Agricultura também?
Vamos atender teu pedido, vamos baixar também para a Comissão de Agricultura.
Obrigado.
Vamos baixar na próxima, então, Maurício. Analisemos bem. Segunda-feira que vem, retorna e a gente baixa.
Vamos ao projeto de lei número 16/16 de fevereiro de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na LOA. Total do crédito, R$ 797.455. A justificativa... Encaminho, senhores vereadores, encaminhamos a essa Casa Legislativa para análise e apreciação o projeto de lei número 16/16 de fevereiro de 2024, que solicita autorização para suplementação de valores nos elementos de despesa de pessoal com vínculo do Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. A origem dos recursos é proveniente de superávit, o qual deverá ser gasto no primeiro quadrimestre do ano por conta das exigências legais. Desta forma, tendo em vista a existência de valores financeiros, sua disponibilidade orçamentária, bem como a exiguidade para a utilização dos recursos que serão aplicados em prol da municipalidade, é imperativa a comunhão de esforços entre Poder Executivo e Poder Legislativo nessa seara. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pierre, prefeita municipal.
Projeto de lei número 16/16/2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na LOA, está baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento e baixado para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Temos o projeto de lei número 17/16 de fevereiro de 2024, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na LOA. valor do total do crédito são R$310 mil. Encaminhamos essa casa legislativa para análise e apreciação do projeto de lei número 17, de 16 de fevereiro de 2024, que solicita autorização para suplementação de valores no elemento de despesas de capital, para incorporação na área de terra da nova área industrial. Este projeto tem muita importância no município na análise financeira e socioeconômica. A criação de uma nova área industrial visa desenvolvimento ao município, assim como novas oportunidades de empregos aos munícipes, aumento de arrecadação por transferências concorrentes, viabilizando dessa forma mais entregas à sociedade em infraestrutura, saúde, educação e demais que se fazem necessários. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais e certos da sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pere, Prefeita Municipal.
Projeto de lei número 17, de 16/2/2024, qual autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na LOA, está baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento.
Temos o projeto de lei número 18, de 16 de fevereiro de 2024, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de monitor de escola. É definido como situação de excepcional interesse público, autoriza o Poder Executivo a contratar pelo período de 6 meses, prorrogável por igual período, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, servidor para exercer a seguinte função. Artigo 1º. Um monitor de escola com carga horária de 30 horas semanais para atuar junto à Secretaria de Educação. É só um. E os demais, vou ler a justificativa aqui, senhor presidente, porque os outros itens são iguais à outra autorização anterior lida por nós aqui. Justificativo, senhores vereadores, encaminhamos à Casa Legislativa o projeto de lei número 18/2024, com a finalidade de definir a situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de monitor de escola. A demanda se deve em face da necessidade de suprir a vaga existente por conta da substituição exercida pela servidora Ivanete Batista, que exerce o cargo de assessora do vice-prefeito. Atualmente, Rejane Lírio da Labrida está contratada ocupando essa vaga. Contudo, o contrato da servidora se encerrará no dia 29 de fevereiro de 2024. Dessa forma, solicitamos apreciação e aprovação do projeto de lei número 18/2024, confiando a sua colaboração para atendimento das demandas educacionais e o pleno funcionamento das escolas do nosso município. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pierre, Prefeita Municipal.
Projeto de lei número 18, de 16/2/2024, define situação de excepcional interesse público e autoriza contratação temporária de monitor de escola. Está baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento e baixado para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
E, por fim, temos o projeto de lei número 19, de 16 de fevereiro de 2024, o qual define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de auxiliar administrativo. Artigo 1º. É definido como situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo a contratar pelo período de 6 meses, prorrogável por igual período, nos termos do artigo 37, inciso 9º, da Constituição Federal, servidor para exercer a seguinte função. Um auxiliar administrativo com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Obras e Viação e Trânsito, SMOV. A justificativa que acompanha. Estamos encaminhando a essa Casa Legislativa, o projeto de lei número 19/2024, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de auxiliar administrativo. Essa contratação se faz necessária tendo em vista a demanda existente na Secretaria, pois o auxiliar administrativo que atua no setor está em fase de encerramento de contrato. considerando a atual demanda, com fluxo crescente de processos em face da nova lei das licitações, necessitamos para isso tempo e pessoal. Outro sim, o início do ano corrente, oportunidade em que a abertura de novos processos licitatórios que servirão para compras e serviços é crucial e necessita de agilidade para suprir as demandas da Secretaria. Solicitamos com urgência a esta contratação para que não sejam prejudicados os planejamentos do calendário licitatório organizado pela administração, para o bom andamento geral dos serviços por ela prestados. Dessa forma, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto em lei, número 19/2024, confiando em sua colaboração para o atendimento das demandas educacionais e pleno funcionamento das escolas em nosso município. Sem mais, e certos de sua colaboração, atenciosamente, Lilian Fontoura de Pieri, prefeita municipal.
Projeto de lei número 19/16/2024, que define a situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de auxiliar administrativo, está baixado à Comissão de Constituição e Justiça, baixado à Comissão de Finanças e Orçamento.
O que tínhamos para hoje é isso aí, senhor presidente. Obrigado, atenção de todos.
Está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo regimental de 3 minutos. Ninguém querendo se manifestar, já temos o tempo esgotado, né, Jores? Encerro o pequeno expediente e suspendo o presente sessão até o horário de transmissão do grande expediente via rádio e via Facebook, conforme confirmado pelo Juarez, aí, da técnica de som. Então, reabrimos os trabalhos da mesa, saudamos os colegas vereadores, a colega vereadora, a comunidade que nos acompanha via Facebook e aos ouvintes da Rádio Ciranda. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Convido a vereadora Gladys Bertolo, vice-presidente da mesa, para assumir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Maxiliano Bari para que se manifeste pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, vereadora. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a essa plateia hoje numerosa que nos assiste aqui presencialmente. DJ Piu Piu aí, fardadito, né? Apostando no Grenal do próximo final de semana. Também o Bolacha, seu Caré. Os vigilantes aí que estão presentes aí. Satisfação tê-los na nossa casa novamente. E o Zinho, também o Elemar, né? Os vigilantes que tem uma busca constante aí, sempre lutando aí pela periculosidade, né? E sabe que a gente sempre é parceiro para que isso, mais dia, menos dia, vamos ter que fazer acontecer, fazer sair do papel. Então, também cumprimento quem nos assiste de casa, através das ondas do rádio, da Rádio Ciranda, também via Facebook. Hoje começo minhas colocações na noite de hoje, fazendo um relato do que foi a inauguração do centro, da inauguração do Centro Te Abraça, Centro de Apoio e Atendimento Multiprofissional para Crianças com Transtorno do Neurodesenvolvimento. Esse é um centro que foi inaugurado hoje, com espaço físico aqui na Rua Vicente Silva, nas proximidades ali até do GAS, onde é de grande satisfação para nós falar desse centro. É um centro diferente, diferente do nosso município, diferente da nossa região, até mesmo no estado. Esse centro vai atender somente crianças de Santo Augusto. E a gente conversa entre os colegas vereadores e a gente sabe que foi o pontapé inicial à abertura desse centro, onde teve um engajamento do poder público, do hospital, dos vereadores, das mães, das famílias. E hoje é motivo de grande satisfação a gente estar aqui falando do Te Abraça, porque ali reúne um número grande de profissionais que vão exercer um trabalho para essas crianças que têm esse transtorno do neurodesenvolvimento, o qual, muitas vezes, para conseguir um atendimento do calibre que vai se ter em Santo Augusto, teríamos que se deslocar, vereador Maurício, para outro município, tentar horário, agendar horários com profissionais em cidades às vezes distantes, às vezes até na capital. E hoje nós temos isso, estamos inaugurando, dando pontapé inicial em Santo Augusto. Isso dá para ser chamado uma boa política pública, onde vai vir atender a necessidade daquelas crianças, daquelas famílias que querem só um termo de igualdade, ter uma igualdade social juntamente com a demais comunidade. Então, hoje foi motivo de grande satisfação, volto a repetir, porque todos nós estávamos lá, via a emoção escancarada no rosto das mães, no rosto dos familiares, no rosto dos profissionais que estavam lá. Então, a gente fica feliz porque a gente teve a contribuição como legislador, como vereador. E tem colegas que destinaram, vereadora Gladys, vereador Michael, destinaram as emendas impositivas para o Teabrace. E isso é só o começo, nós vamos ter que ir aí cada ano buscando mais emendas com deputados, mais emendas impositivas nossas, para que esse centro tenha vida longa. Acho que esse é um desejo, não só meu, mas como de toda a comunidade de Santo Augusto, que vibrou com a inauguração desse centro Teabrace. Também, logo após, se reunimos aqui na Câmara Municipal de Vereadores, numa reunião com a prefeita Lilian, também o Friso, no qual essa reunião se tratava de uma empresa que está se instalando em Santo Augusto, que já não é mais do que novidade, está virando realidade já, é a Botier, a qual o município fez uma cedência aí de 3 hectares, sendo que é pouco pelo tamanho, pela proporção dessa que essa empresa vai abranger aqui em Santo Augusto. Até 2028 vai estar empregando aí mais de 200 pessoas, direta e indireta. Então, vieram até nós com a demanda de mais um hectare, o qual todos nós fomos unânimes, como eu acredito que toda a comunidade também será, para que seja feita o repasse de mais essa área de terra, para que essa empresa venha se instalar e junto com ela venha mais empresas para Santo Augusto. Porque é isso que a gente quer, é ver o desenvolvimento de Santo Augusto, pessoas que acreditam em Santo Augusto, pessoas que acreditam no desenvolvimento da comunidade. Também, com isso, ganha todos nós, ganha as empresas que já estão aqui, ganha os munícipes, vamos ter aí uma demanda muito grande de mão de obra, que acredito que com isso também, vereador Maurício, vai ter gente migrando para Santo Augusto. Em vez de sair de Santo Augusto, vai ter gente retornando a Santo Augusto, que é algo que acho que toda pessoa que mora em Santo Augusto sempre fala, que a pessoa de Santo Augusto, depois de atingir a maioridade, a primeira coisa é sair de Santo Augusto. Sair de Santo Augusto para estudar, sair de Santo Augusto para trabalhar. E hoje a gente tem que ressaltar o que temos em Santo Augusto. Temos aí o Instituto Federal Farroupilha, com vários cursos gratuitamente, cursos de agronomia, ciências biológicas, informáticas, temos curso de técnico em enfermagem, e agora se instalando então mais uma empresa que vem o quê? Vem tornar a nossa cidade um polo de trabalho também, como está se tornando um polo de estudo, também está se tornando um polo de trabalho.
Senhor, partezinho?
Concedo, sim, vereador.
Quero dar os parabéns, Vossa Excelência vai começar o curso de agronomia amanhã lá no IFAR, né? Junto com o meu guri. É uma honra.
Colega aí,
que bom, vamos que bom. Que parabéns pela aprovação, parabéns.
Obrigado, vereador César. Então é isso que a gente diz. Escola tem em Santo Augusto, oportunidade tem. Basta ter vontade, basta querer. A gente sabe que muitas vezes a pessoa não tem tempo, mas querendo, a gente consegue exprimir daqui, dali consegue atingir o estudo. E eu gostaria, já que o vereador César falou, eu também sou formado em técnico de enfermagem. Outro curso gratuitamente há mais de 10 anos em Santo Augusto, e muitas vezes nós não valorizamos esse curso que tem aqui, que forma profissionais que trabalham em toda a nossa região. Eu vou a 3 passos, tem colegas que se formaram aqui e trabalham lá em Juí, em Panambi, em vários hospitais da nossa região. Então, eu acho que a gente tem que olhar também para o nosso município e ver o quanto ele também está proporcionando com que os munícipes consigam atingir uma maturidade, não somente em idade, mas em estudo e em ganho financeiro. Então, a gente fica faceiro, quando fica feliz, enquanto a gente está à frente da Câmara Legislativa, e tem para falar essas coisas boas que acontecem no nosso município. Hoje também estive conversando com o secretário Paulo, o qual a gente, ele está montando um projeto, e onde a gente já vem falando há mais de ano desse projeto para o parque de máquinas lá. É um projeto de lei onde vai transformar as horas máquinas trabalhadas em um bônus para que cada operador que opere a sua máquina, além do salário, ele vai ganhar por hora da máquina trabalhada. E qual é o pensamento disso? De fazer, se o trabalhador trabalhou 8 horas, ele vai ganhar, digamos, 5, 6 reais a hora. Mas daí vão me dizer assim, não, mas ele está ganhando para trabalhar. Sim, mas é por hora da sua máquina trabalhada. E o que, que vai ganhar com isso, Bolacha? Vai ganhar que ele vai cuidar a máquina, o munícipe vai ter o trabalho, porque ele vai receber o trabalho, e com isso vai ter durabilidade, ele vai cuidar a sua máquina para sempre ela esteja trabalhando, e assim ele vai estar sempre ganhando em cima das horas máquinas, em cima das horas do seu mecanismo, da sua ferramenta. Isso a prefeitura ganha, o funcionário ganha e o munícipe ganha. Então é um projeto que vem aí de forma inovadora, para que a gente vai tentar implantar, para a gente conseguir atender essas demandas cada vez maior, que a gente sabe que o interior está precisando, a gente tem consciência de que a Secretaria de Obras não tem pernas para atingir toda a demanda que lá se tem, por isso a contratação do terceirizado, que muitas vezes a gente é cobrado, por quê? Mas é porque de uma forma ou de outra, o poder público tem o dever de atender essa demanda do interior. Sabemos que não é fácil, mas o poder público tem o dever de atender todas essas demandas. Então, para encerrar, gostaria de falar de uma boca de lobo que ali na rua Bonfim estava aberta, recebi fotos no final de semana, conversei com o seu Vanderlei, conversei com o pessoal lá, e não deu uma semana, foi solucionado o problema. Então, às vezes, basta você querer, basta você ter vontade e basta você saber fazer que as coisas acontecem. E a gente se sente gratificante para a gente esse sentimento de dever cumprido. Então, assim, encerro minhas colocações na noite de hoje. Desejo a todos uma boa noite, uma boa semana, um ótimo Grenal de JPP. Pode ter certeza que o Azulzinho vai ganhar mais uma vez. Uma boa noite a todos.
Convido o presidente Maxiliano Bari para reassumir os trabalhos da mesa.
Deixando as brincadeiras um pouco à parte, convido, assumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Omar Santi para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, comunidade Santo Agostense. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui nos prestigiando hoje. Isso é muito bom, sempre digo, a presença de vocês aqui só engrandece. E é isso que nós precisamos, participação do povo. Quero deixar um abraço hoje, em primeiro lugar, ao meu filho. Não chegou ainda, daqui a pouco estará aqui me assistindo. Mas hoje é aniversário dele, então quero deixar os parabéns para o meu filho aí, completando 16 anos de idade. Parabéns, meu filho Ângelo. Hoje estivemos também, como o vereador Max, presidente, já falou, no Centro de Tratamento a Criança com Transtornos de Neurodesenvolvimento e Espectro Autista. Que bom, centro pronto, um centro que vai começar os seus trabalhos agora, em breve, já essa semana. Ajudamos, passou por essa casa, aprovamos, como tudo que passa por aqui. Destinamos valores, juntamente com a minha colega de partido do MDB, vereadora Gladys, destinamos R$ 75 mil reais das nossas emendas. Também teremos R$ 636 mil que virá do apoio de todo mundo. Eu quero novamente agradecer a público, a todos que apoiaram a emenda do milhão e que não ganhamos um milhão, mas que vai vir R$ 636 mil para apoiar também aquele centro e mantermos ele de pé o maior tempo que nós puder. Vamos ir arrumando emenda, vamos arrumando dinheiro e, se Deus quiser, vai ficar para sempre aí na nossa querida Santo Augusto. A sessão da Câmara é onde o vereador vem legislar. Aqui nós temos 10 minutos para fazer a cobrança, para falar do que o povo nos pede, aquele povo que eu sempre falo que nos colocou aqui, ao qual nós somos, estamos aqui para representar, porque aqui eu não sou sozinho, nenhum vereador aqui é sozinho, todos só estão aqui porque recebemos votos e estamos aqui defendendo uma parcela da comunidade. E aqui não é um aniversário. Muitas vezes a gente vê de colegas vereadores que aqui parece uma festa de aniversário, que a gente tem que só chegar aqui e dizer parabéns, parabéns, parabéns pelo serviço que deve ser prestado, pelo serviço de todo dia, para aquilo que tem o dinheiro, tem a verba, que está destinado, e a gente tem que vir aqui dar parabéns? Não, nós temos que vir aqui sim, cobrar, é o nosso dever, cobrar o que o munícipe nos pede, com certeza ajudar, fazer acontecer, porque o legislativo precisa trabalhar junto com o executivo, nós legislamos, arrumamos verbas, passamos os projetos, aprovamos, para o executivo executar. E é assim que funciona, e quando tem algum problema, temos ainda o poder judiciário que vai julgar se tem algum problema errado ou não. Eu gostaria muito de chegar aqui toda semana e falar, apesar de eu saber que quem me colocou aqui não me botou para mim vir aqui dizer parabéns, parabéns, parabéns. É para cobrar, ajudar a cada vez melhorar. Mas eu tenho vontade de chegar aqui, às vezes, e dizer não parabéns, mas que bom que foram entregues 105 casas, como prometido, e que a gente sabe que desde o primeiro ano, se quisesse fazer, tinha dinheiro. Eu até falei para muitas pessoas que hoje me cobram, que no segundo ano as pessoas já estariam morando nas suas casas. Porque dinheiro tinha, os projetos que entraram nessa casa, aprovamos de uma semana para outra, foi comprado 3 áreas de terra. E que bom que todas essas 3 áreas de terra, eu queria dizer, já estão lá, com água encanada, com luz instalada, com as ruas prontas, só que não. Também, eu gostaria muito de chegar aqui e dizer que bom que não temos mais barro no interior, que bom que as estradas estão boas, que bom que mais uma promessa de campanha de 12 horas de máquinas na Secretaria de Obras está acontecendo, que também está lá nas promessas. E ainda escrito que quem cansa são as pessoas, não as máquinas. Estamos aqui, queria dizer, que bom que isso está acontecendo. Só que não. Que bom que o berçário industrial, em frente à nossa Câmara, em frente à Prefeitura, dali já saiu várias empresas, que junto com o IFE, ali ser tipo berçário empresarial, que bom. Só que não. Que bom que todas as nossas emendas impositivas, que devem ser feitas até o fim do ano, as de 2022, de 2023, de 2021, estão todas prontas. Só que não. Que bom que o calçamento de São Valentim, do Passo da Laje, que era para ser entregue até o final do ano passado, dinheiro já depositado, já está tudo pronto. Só que não. Que bom que vereadores comentaram até semana passada que a saúde deve gastar 15% e gastou 19%. E que bom que não recebemos uma reclamação de falta de remédio aqui na Câmara. Mas não, só que não. É seguidamente reclamação de falta de remédio. Que bom que os professores estão felizes com a promessa do plano de carreira que foi aprovado por essa Câmara, que chegou o projeto e que hoje estão todos eles bem, estão se aposentando com o novo plano de carreira. Também prometido, só que não. Que bom que as 500 mil de horas máquinas ganhadas do Estado foram todas feitas no nosso interior. Foi resolvido o grande problema, 500 mil de horas máquinas. Só que as máquinas nem vieram. Que bom, foi feito, só que não. Que bom que a estrada da Santinha foi resolvida e pronta em tempo recorde. Já está entregue àquela comunidade que passa todo dia por ali. Serviço bom e de qualidade, assim como o calçamento lá do cemitério, que muito eu falo, serviço bem feito, com tijolos lá no chão, de ótima qualidade, só que também não. Que bom que os tapas-buracos que estão fazendo na cidade, desde 2021, são ótimos e duradouros. Aonde foi feito um, não precisou mais fazer. Estão tudo lá prontinho e não abriram mais. Só que também não. Que bom que em 2021, enquanto presidente desta casa, entregamos aqui, ó, de frente, 1.250.000 de devoluções para a prefeitura, de sobras dessa Câmara, da economia de todos nós. E ali foi pedido, resolvam o problema crônico de água no interior. Que bom que ninguém me liga mais pedindo caminhão de água. Mas ainda eu quero fazer um parêntese aqui e dizer que sempre que a gente pede é atendido, os caminhões estão chegando lá. Mas que bom que resolveram os problemas. Ninguém mais está com problema de água. Só que também não. Existe. Que bom que todas as faixas, estacionamento, as rótulas que foram aprovadas pelo pessoal lá do trânsito, a rótula aqui da esquina da Rua do Clube, a rótula lá do Saluque. Que bom que estão todas prontas e não deu mais nenhum acidente ali. Essa semana, né? Tá lá, era para ter sido feito ano passado. Só que também não. Que bom que os bueiros, tem um lá na Rua Santa Catarina, está todo aberto desde 2022, vários pedidos. Que bom que foi tapado, para ninguém mais cair dentro. Só que não. Que bom que nós tínhamos rodeio semana passada. E a principal saída hoje para irmos ao rodeio é Rua Inhacorá. Que bom que aquela saída lá na parte de chão, lembraram de lá arrumar, porque cruzava 1.000 carros todo dia para ir, 1.000 para voltar, e arrumaram aquela buraqueira lá. Porque lembraram que tinha rodeio. Só que não também. Que bom que hoje estou vendo aqui, ó, moradores do bairro São João, aonde nós estávamos batalhando já ano passado, retrasado, problema do posto de saúde. Fizemos até um abaixo-assinado para trazer o posto de saúde, então, ali mais na área central, do lado da sede, ali do lado da quadra. Tem um baita de um espaço, ficaria mais centralizado, fazer um posto de saúde novo para a comunidade de São João, do São Francisco. Porque lá onde está, sabemos de todos os problemas que tem, mas o posto está lá, aberto, recebendo as pessoas. Só que não, nem o novo e nem o velho estão funcionando. E que bom que a sede prometida para vocês também está ali. Todos os domingos, sábados, a gente passa e vê festa na sede do São João, toda reformulada com uma promessa, que mais de um ano foi feita aos senhores. Que bom que está acontecendo, né? Só que também não. E aí, muita gente via de críticas de deixar tudo para o último ano. E estamos no último ano, onde obras não podem muito serem feitas a partir dos últimos 6 meses. Será que tudo isso vai ser feito agora em 6 meses? É isso que eu pergunto, minha gente. Mas a rua coberta segue a 1.000. Segue a 1.000. E que bom que o nosso parque de máquinas está lotado de maquinário novo, está lotado de patrola, de caminhão, e está sobrando dinheiro para cobrir umas 50 metros de rua pelo mesmo preço, quase que pagamos um prédio de 5.000 metros quadrados, onde é a prefeitura. E que bom que temos esse dinheiro para gastar. E nada mais precisa. Só que não. Muito obrigado a todos. Cuidem-se da dengue, pessoal. Vamos dar uma vistoriadinha nos terrenos da casa. E fiquem todos com Deus.
Convido agora o vereador César Paulo Filho para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Meus cumprimentos, seu Maximiliano Bari, ilustríssimo presidente dessa casa, colega vereadora na condição de vice-presidente, os demais colegas vereadores, plateia aqui presente, novamente meu filho Gabriel, junto com seu Ângelo, aniversariante, filho do nosso colega Omar, seu Caré, Bolacha, e demais pessoas que aqui se encontram. O que me depois de tudo que o cardápio negativo apresentado pelo colega Omar, um cardápio negativo de coisas não feitas, ele está triste por ter que apresentar um cardápio negativo de obras desse naipe, mas nós podíamos ficar 3 horas aqui achando o que não foi feito e o que foi prometido. Se reuniam de noite para ver o que iam prometer amanhã, vereador Omar. Esse era o estilo de campanha da inovação. Assim, Bolacha, seu Caré, prometeram a vossas excelências a reforma, 10 mil reais para reformar a sede do bairro. Assumam lá, promessa da prefeita municipal, avalizada aqui nessa casa pelo vereador Horácio, que seria implementado os 10 mil reais para a reforma da sede. E eu digo, ninguém é obrigado a prometer, mas prometeu, cumpra. E o que é para um é para todos. Assim, vereador Joel, como Vossa Excelência prometeu, em 2021 ainda vamos reformar todas as sedes dos bairros de Santo Augusto. Está gravado nos anais da casa, não precisa me olhar. O que Vossa Excelência prometeu aqui e também nada aconteceu. Não botaram. Não colocaram a telha.
Obrigado pela educação.
Não colocaram a telha. Retornamos às aulas hoje, com chuva, as estradas em péssimas condições novamente. Entramos com o motor apanhando, a unidade de alimentos, a UAM, interditada, porque os ratos tomaram conta. Isso aí é deprimente, é triste. E se chamam gestores públicos municipais. Mas voltando a falar de estradas, a ponte, que caiu uma coletadeira, acho que 20 dias atrás, né, colega vereador Tomate? Se encontra pior do que ficou naquele dia. Não tiveram a capacidade de pegar umas pranchas e ir lá e pregar para não acontecer um acidente de cair um carro embaixo da ponte, dentro da água. E aí eu venho aqui, vereador Maicon, dizer quem votou a favor da criação do subsecretário, do cargo de subsecretário de obras. Vamos aprovar que vamos cobrar. Mas podem cobrar 36 horas por dia, não vamos ser atendidos. Hoje, seu Nilson veio lá em casa, tio do Tomate me ligou, uns 8 me ligaram que a ponte não tem condições de passar, está arriscando com o barro as pessoas cair lá dentro. E a inovação na zona de conforto. Está tudo certo, vão para a rádio, está tudo bem, as coisas estão andando e a rua coberta vai sair. Já foi até licitada. Na sessão passada, o colega vereador Max falou que o PDT é grande e maior do que as críticas feitas por correligionários seus ex-vereadores. O PDT não é mais tão grande, vereador Max e seu Horácio. Vossas Excelências tinham 5 vereadores aqui nessa casa, 5 assentos. Todos os 5 foram à reeleição, somente seu Horácio foi reeleito e o Max ingressou nessa casa. O partido que mais encolheu em Santo Augusto, que mais encolheu, de 5 virou 2 cadeiras, porque entraram embaixo da asa de um renomado médico com sobrenome de 4 letras, ao qual eu vou encerrar meu pronunciamento, que o senhor Horácio me ofendeu muito na semana passada. Vereador Maurício, Vossa Excelência falou que saúde é obrigado a investir 16, o senhor está por fora da lei. É 15, é obrigado a investir 15, não 16. Os estados é 12 e o Distrito Federal. E não estão gastando 19. Estão gastando 23% do orçamento em saúde. 23%. E está longe de estar boa a saúde em Santo Augusto. É falta de medicamentos. Falta de anestésicos para o dentista ali dentro do posto de saúde. Faltando médicos. Exames. Pessoas com câncer, precisando de exames, têm que esperar 90 dias para marcar. Gente, eu disse que eu não ia mais falar de saúde porque eu usei um termo aqui que queriam me crucificar. Mas não tem como se calar, meus amigos. Não tem como ficar quieto para aquelas pessoas, os gestores que estão administrando a saúde para aqueles que mais precisam, a população carente, que não tem dinheiro para pagar um raio-x. Quando não se tem dinheiro, concordo, mas estão triturando 23% do orçamento e a gestão está inepta. Pífia, parada, o que está acontecendo? Alugaram uma dúzia de carro a 38 mil reais por mês, por ano, desculpe, e as coisas não estão acontecendo. Falta muito para estar bom. Sobre o teleentulho, tive que fazer um vídeo 90 dias sem recolher um container. Informação segura que com R$4.000 consertamos o caminhão lá. E 90 dias não conseguiram arrumar, mas para quem deixou um caminhão de bombeiro 1 ano e 2 meses em Erechim por causa de uma bomba, não é de se esperar coisa diferente desse governo da inovação. Por causa de 4 contos, a cidade, vamos falar a verdade, está uma imundícia. Criatório de dengue dentro dos containers. Um container na frente do hospital fedendo. Tem um bicho morto lá dentro juntando mosca. Gente, na frente do hospital. É isso que a inovação apresenta, que se dizem gestores públicos. Fica difícil de se calar. E depois o Bugio, muito crítico, fala demais. Seu Horácio me intitula de deselegante. Mas não tem como ficar calado, porque a gente aqui é a voz do povo, aquele que não tem voz e vez aqui nós temos. E não fomos colocados aqui pela prefeita, não. Fomos colocados pelo munícipe, o contribuinte, aquele que paga seus impostos e espera de nós que represente eles, porque nos deram uma procuração para representar aqui. Seu Horácio, depois o senhor disse a patrulha reto foi para os seus correligionários lá, que o senhor garantiu que na quinta-feira estaria lá em São Jacó, na Ponte Seca, e relatos que eu tenho que não foi nem promessa. Não foram nem de carro olhar o serviço que tinha que ser feito. O senhor está desprestigiado perante os seus correligionários. Desculpe a franqueza. E o senhor usou essa tribuna para dizer que eu ofendi um renomado médico com sobrenome de 4 letras, Dr. Florisbaldo Polo, que eu chamei ele de joio. Não chamei, não. O que eu falei que o senhor Florisbaldo Polo falou para mim? Que tem 3 coisas ruins na vida. Já falei 2 vezes isso e vou ter que repetir para ver se o Horácio aprende. Tem 3 coisas ruins na vida. Uma é perder uma eleição, ele disse, e eu perdi. A segunda é perder para o PDT, e eu também perdi. Mas a terceira, diz esse renomado sobrenome, renomado médico com sobrenome de 4 letras, que não tem coisa pior de tudo que ver o PDT dentro da prefeitura. Abraçou esse PDT e levou para lá, depois de tudo o que disse. Esse mesmo PDT que um ex-vereador do PDT, da sua coligação, chamou o ilustríssimo médico de ladrão da praça durante 17 anos, aqui nessa tribuna. E aquilo ali não é falta de respeito, senhor Horácio. E o senhor diz que eu falto com o respeito. Não. Eu devo bastante ao médico renomado, Dr. Florisbaldo Polo, assim como devo ao Dr. Cláudio, Dr. Naldo, aos enfermeiros do hospital, às enfermeiras, Dr. Rudinei, ao todo o corpo clínico e a toda a estrutura daquele hospital maravilhoso, a direção, a Marilei, a todos que trabalham lá dentro. Nunca faltei com educação a médico nenhum. Apenas relatei o que ele disse, que era o sentimento dele, só que hoje, quando se juntam lá para fazer a gestão, se defendem, onde um não pode olhar o outro pela frente, fica cuidando pelas costas, e quem paga a conta é o povo que não tem o serviço prestado. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima oportunidade.
Convido o vereador Ederson Fusilini Tomate para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, presidente Max. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite à plateia toda que nos acompanha aqui. Hoje vejo, então, o Ângelo aí de aniversário, Gabriel, filho dos nossos colegas vereadores, servidores da casa, diretoria do bairro São João, né? Servidores municipais aí, talzinho, demais aí. Então, é importante que vocês venham, participem também das nossas sessões, que é para ver um pouquinho do que é o nosso trabalho. Evidente que aqui é só nessa parte dos 10 minutos da fala, mas a gente se envolve muito com a nossa comunidade, e acho que não deve ser diferente disso, acho que é o que o pessoal espera que a gente faça, desde com as reuniões aí na segunda-feira mesmo, relacionadas a todos os projetos que entram na casa, mas durante a semana, com vários desses relatos dos meus colegas que me antecederam aqui, onde a gente participa, onde a comunidade nos pede para ir e vai ver o que realmente acontece. No dia de hoje, para mim, não foi diferente. Fui na parte da manhã na Secretaria de Obras, onde fui chamado pelos operadores de máquinas, motoristas, relacionado ao problema que eles vejam que tem lá na Secretaria. É, agora está sendo terceirizado o serviço das nossas estradas do interior, mas eles se referiram lá a mim, me comentando hoje, que eles vão ter que ajudar, vão ter que dar um suporte nesse serviço. É nessa parte que eles acham que daí não é correto também, e eu lá sempre joguei limpo com eles, que foi o que eu disse, que acho que ninguém, acho que quem vai lá e diz alguma coisa muito diferente do que é, está mentindo. Acho que é bom que eles comecem a prestar bastante atenção nisso. Ninguém vai mudar da água para o vinho de um dia para a noite, e não é numa próxima administração assim, dependendo de quem seja, que em questão de um mês ou de seis meses, ou de quem sabe até de um ano, mude muita coisa. É essencial que a gente esteja um material, maquinários de qualidade, que hoje está defasado na nossa Secretaria de Obras, e principalmente tentar uma valorização para eles. Eles falam que foi prometido muito com relação à terceirização. Aí já é uma promessa que, graças a Deus, não foi da minha parte, que a gente está aqui sim no Poder Legislativo para poder aprovar quando vem algo nesse sentido para melhoria desses servidores, como de tantos outros. O Zinho mesmo está aqui várias vezes, já me falou, né, Zinho? A gente sempre se colocou à disposição no setor de vocês, aí também no concurso de vocês, assim como de todos os outros, a gente também quer contribuir. Mas dependemos que esse tipo de projeto tem que vir do Executivo. Então, eles falam que tem essas dificuldades, né, e gostariam de ganhar um pouco a mais, assim, com relação a horas trabalhadas, então, a cuidar do maquinário, que até o Max antes comentou aqui também. Tem projetos já em outros municípios que faz isso. Só que nem eu disse para eles, para nós também aqui nos cabe muito, eu acho que a importância maior de tudo isso é o nosso pessoal do interior, nossos produtores, o pessoal que está lá trabalhando no dia a dia, que esse sim tem que ter estrada de qualidade. Como ela vai acontecer, né, não depende muito mais de nós, mas que eles têm que ter condições para trabalhar, que é de lá que tiram os sustentos seus, da família, e principalmente pagam imposto para tocar o restante do município aí, tanto na saúde, na educação, na assistência social e assim por diante. Então, mas deixei claro que a nossa parte lá, a gente é parceiro, se é algo assim nesse sentido vir, porque melhorando para eles ali, melhorando em questão de maquinários, o nosso pessoal do interior vai ser bem atendido também. Fui cobrado também pelo pessoal lá do bairro aí, vocês da São João, com relação ao postinho da São João, que tá, parece que ainda também há para 3 meses, quase, se não me falha a memória, de uma moradora que me mandou ali a mensagem, fechado lá. Mas um pouquinho antes da sessão aí, em conversa com a secretária Maristela, ela me passou que agora só falta finalizar uma porta de vidro lá, porque senão teria que usar a parte de baixo, não, a portinha muito estreita, teria bastante dificuldade. Foi feito pedido já da porta, é para no máximo essa semana, eu acho, ou mais tardar, então, na próxima, está aí a porta, vai ser colocada e o posto vai voltar a atender. E o pessoal nos fala também sobre a questão de médicos e até medicamentos lá, então a gente vai conversar melhor com ela, sim, quando for aberto ali, com certeza, para que tudo isso esteja lá. E a quadra, aquele dia que nós todos, vocês estavam lá, eu também estava lá, né, quando foi feita aquelas melhorias naquele momento, e ficou de acontecer coisa a mais, depois, infelizmente, não aconteceu ainda. Os guri que por lá jogam também me falaram com relação às lâmpadas, né, que ficou muito baixinho e acabou quebrando tudo, queriam que renovasse. Já fiz o pedido aqui também, ainda até agora não acompanhei ultimamente para ver se aconteceu ou não. Mas a gente espera que essas melhorias venham acontecendo. E o nosso trabalho aqui é, o meu principalmente, assim, pessoalmente, falando por mim, a gente está sempre atrás de recursos, buscando recursos para ver se as comunidades, assim, o pessoal e nossos bairros são atendidos nessas melhorias que tem a necessidade que aconteça. Hoje, então, como já foi falado, também a gente vai ficando aqui para trás e depois acaba sendo meio repetitiva a questão, né, do Centro de Apoio e Atendimento Multiprofissional para Crianças do Transtorno de Neurodesenvolvimento, Te Abraça. Fomos parceiros também, até eu e meu colega César, a gente também destinou, é um pouquinho, não é muito dinheiro das nossas emendas, mas também colocamos ali, a gente sabe a necessidade que tem. Foi um assunto bastante discutido nesse ano que passou ali, sempre nos colocamos à disposição como Câmara de Vereadores, na época eu era presidente, e que bom que agora saiu do papel. Acho que essas coisas aí sim ajudam muito a nossa comunidade e, com certeza, a Câmara de Vereadores é parceira, vai estar sempre à disposição para buscar recursos também agora nesse sentido com nossos parceiros, nossos políticos parceiros, nossos deputados, nossos senadores e até as nossas emendas aqui mesmo para cada vez mais tentar colocar ali para melhorar também os atendimentos ainda e, quem sabe, atender até uma maioria a mais aí da nossa comunidade que precisa desse trabalho. Tivemos também, então, essa reunião para tratar da nova área industrial ali para comprar um hectare de terra a mais para essa nova empresa que vai vir, a Boucher, aqui para Santo Augusto, que já tem uma parceria aqui, né, o pessoal nosso aqui de Santo Augusto. Isso tem muito para crescer nosso município em questão de desenvolvimento, emprego, renda. Então, esse papel, essa é uma parte boa aqui do nosso trabalho. Que bom que a gente pode contribuir nesse sentido. Junto com essa, vem outras tantas empresas que têm vontade de se instalar por ali. Assim como a gente também tem que tentar dar incentivo para as nossas empresas que aqui em Santo Augusto já estão, que já tocam o município. Alguma que quer crescer um pouquinho a mais, se desenvolver. Acho que esse é o nosso trabalho. E a gente vai estar aqui sempre à disposição, sim, para tentar contribuir. O vereador César até comentou ali também com relação ao seu Horácio da semana passada. Eu, pessoalmente, não gosto de entrar nessa área de discussão direcionada a uma pessoa ou outra. Acho que não acrescenta em nada. E o seu Horácio deve saber disso, se a intenção dele foi atacar o Bugio aí, que volta e meia fica se pegando, né? E chegou até mim. Se eu for falar tudo o que eu penso dele, acho que algumas sessões aqui vai ficar bem bastante conturbado e acho que não é isso que a comunidade quer saber. Acho que a comunidade conhece bem o caráter, a índole de cada pessoa que tem aqui dentro. Então, não preciso falar isso. Se falta conteúdo das pessoas, eu fico triste quando vão para a parte particular de cada um, mas tenho total certeza das coisas que eu faço e sempre vou estar contribuindo para melhorar a vida dos nossos munícipes. É para isso que eu entrei aqui, é para isso que eu trabalho. Estou sempre buscando recursos com os meus parceiros aí políticos e isso sempre eu vou estar fazendo, pode ter certeza. Estou sempre à disposição da nossa comunidade, vocês sabem isso, sabem disso. Então, não vamos mais, da minha parte, esse assunto não me interessa, mas espero que não seja necessário vir aqui falar novamente sobre isso. Do mais, para finalizar aí, parabenizo o América e o Grêmio aqui de Santo Augusto, estão representando a nossa cidade aí no Regionalito. Esse final de semana teve jogo ali no campo do América, onde até teve uma boa parcela da nossa comunidade, principalmente na parte da tarde, participando. Nossas duas equipes aí, tanto a nossa que jogou na parte da manhã como a outra, o América de manhã e o Grêmio de tarde, ganharam. E teve o feminino aí também, que a gente tem uma parceria aqui das gurias de Santo Augusto com o time de Três Passos. Então isso é bom, movimenta a nossa cidade e o esporte é vida, é saúde e a gente está sempre junto para contribuir também. Né, meu amigo DJ? Está aí fardadinho do Colorado, esperado domingo tem um Grenal, vamos desejar um bom jogo para todos. O importante é sim essa parceria e somos adversários, mas não somos inimigos. Então a gente torce para que dê um bom jogo também e que sabe que todo mundo gosta, é importante esses momentos de diversão também. Para finalizar, então, desejo uma boa semana a todos. Estou sempre à disposição quando a nossa comunidade precisar e pode me chamar pessoalmente pelas redes sociais, que vou estar indo lá conferindo o que vocês precisam e passando para o setor competente para ver se resolve. Um abraço a todos.
Obrigado, vereador Tomate. Convido a vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores aqui da Casa Legislativa, a todos os presentes, sejam muito bem-vindos sempre. E inicio a minha fala, então, falando dos meus pedidos de providência que fiz sobre as estradas do interior, algumas localidades, né? A gente já vem desde a sessão passada pedindo essa atenção redobrada aí para as estradas que precisam de reparos, que sejam urgentemente arrumadas, devido à necessidade do momento que o momento está exigindo agora. E fiz o pedido aí solicitando principalmente ali da esquina Fátima, a estrada principal, e a que liga ali a Tiradentes ao Turvinho, sentido a Coronel Bicaco.
solicitações das pessoas que vêm até nós solicitar. Quero também reforçar a comunidade de São Valentim, que estamos cobrando o calçamento, o qual prometemos. Hoje mesmo, falando com o secretário Friso, que tudo está ok, que até a licitação já está pronta, que está só esperando a Caixa Econômica liberar o valor para as obras se iniciar. Então, comunidade de São Valentim, que vocês, qualquer coisa, ajudem nós a cobrar, porque nós estamos aí, a cada pouco tempo, fazendo essa solicitação, porque é um compromisso nosso com vocês. Hoje, na parte da manhã, tivemos uma reunião bem importante com a prefeita, secretário Friso, demais colegas, sobre a empresa que está se instalando no novo distrito industrial, onde é a segunda reunião que acontece aqui na Casa Legislativa. E, para nós, é um projeto que será sempre bem-vindo para quem busca o desenvolvimento da nossa cidade. É um projeto desta grande empresa, da Boucher, que está recebendo esses terrenos dentro das normas do município, né? Então, onde será comprada mais um pedaço de área ali, pequena, mas que vai complementar ao que eles precisam. Para nós, é muito grandioso saber que uma empresa está vindo para cá, para Santo Augusto, deixou de ir para outra cidade, porque nós merecemos, para trazer o desenvolvimento, trazer mais emprego, trazer mais renda. Então, isso a gente sempre vai ser parceira desses projetos. E, dentro disso, das emendas impositivas da bancada do MDB, foram destinadas R$ 80.222 para qualificação de pessoas. E hoje, na reunião, também a prefeita nos colocou que esse valor de R$ 80.000 da bancada do MDB, que é destinada de minha pessoa e do vereador Omar em conjunto, vai ser destinada para curso profissionalizante exatamente para trabalhar nessa área da indústria. Então, é algo que a gente pensa que tem que ter a qualificação, e nós estamos trabalhando nessa área da qualificação, também buscando a qualificação para que as empresas tenham mão de obra para trabalhar aqui em Santo Augusto. Esse também é um compromisso nosso. E hoje quero dedicar a minha fala a uma política pública grandiosa na qual nos reunimos hoje pela manhã, para celebrar um marco significativo na nossa comunidade. A inauguração do Centro Te Abraça. Um esforço dedicado ao atendimento das crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. Este centro é fruto do esforço coletivo e do compromisso da nossa sociedade em promover cuidados e suporte a quem mais necessita. Todos sabem que sou uma defensora da inclusão e de busca de políticas que venham trazer recursos para crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. Sempre estive junto com a Associação de Mães e hoje ver o centro tomando forma, isso é muito gratificante. Os transtornos do neurodesenvolvimento afetam inúmeras famílias em nosso município, impactando não apenas as crianças, mas também seus pais, irmãos e educadores. A inauguração do Centro Te Abraça representa um passo adiante na direção de uma comunidade mais inclusiva, onde cada criança tem a oportunidade de desenvolver seu potencial máximo. Este centro oferecerá uma gama de serviços especializados, incluindo terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicoterapia e suporte pedagógico, todos essenciais para o desenvolvimento integral das crianças atendidas. Além disso, Te Abraça será um local de acolhimento, onde as famílias podem encontrar apoio, orientação e compreensão de que não estão sozinhas. Quero expressar a minha gratidão a todos os envolvidos neste projeto, desde os profissionais de saúde que dedicarão seu tempo e expertise, aos pais, ao Hospital Bom Pastor, em nome do presidente Davi Ciolin e da diretora Marilei, nossa prefeita municipal, secretária de Educação, coordenadora do projeto, a Eliane, secretária de Saúde, a Maristela, que com certeza vai dar continuidade junto à secretária de Educação, porque necessita, né, das duas secretarias trabalharem junto, a todos nós, vereadores, que acreditamos nessa necessidade de um espaço como este, a vocês, o meu sincero agradecimento. Todos aqui, acho que um ou dois vereadores que não destinaram das suas emendas impositivas ali para o centro, mas a maioria destinou porque acredita nessa causa de que é necessário. Não posso também aqui deixar de citar a Associação de Mães e Amigos da AME Mais. Um grupo de mães, mulheres, amigas aguerridas, em nome da presidente Líria, que hoje emocionada se encontrava lá no centro, junto com as outras mães que fazem parte da associação. Eu parabenizo a todas vocês pela iniciativa do grupo, pelo trabalho que vem realizando, que com certeza o movimento de vocês despertou mais a iniciativa do poder público a ir em busca desse objetivo. Tenho quase certeza que esse movimento foi o que fez com que hoje esse centro se tornasse realidade. E também quero fazer um convite a toda a comunidade de Santo Augusto a se engajarem nessa causa, que ajudem, que participem, para que esse centro realmente cresça cada vez mais, porque hoje ele vai atender uma parcela pequena das crianças que precisam, mas nós temos hoje muitas crianças que necessitam desses atendimentos e que ainda, num primeiro momento, não comportará atendimento a todas. Mas também quero fazer um pedido assim, bem carinhoso à coordenadora do projeto e a todos os profissionais envolvidos, que, assim que puderem, prestem esclarecimento à comunidade, principalmente ao grupo de mães, que eu vejo que estão todas ansiosas, sabendo se os seus filhos vão ser atendidos, né? Porque nós sabemos que não serão todos. Mas como elas têm um grupo e que todos participam ali, às vezes acabam sabendo que um foi selecionado. Então, como que vai ser feito esse rastreamento, esta seleção, que seja algo bem transparente e que seja colocado, divulgado, para que todas as mães fiquem sabendo, porque tem, com certeza elas vão entender, mas que precisam dessas informações. Porque cada uma ali está torcendo pela outra mãe ou pelo filho daquela mãe que está sendo atendida nesse primeiro momento. Então, carinhosamente, aqui eu faço um apelo, até porque recebi hoje à tarde algumas ligações, algumas mensagens a respeito disso, como que está sendo feito a seleção dos profissionais para trabalharem ali no centro, já que é um dinheiro público, né, como que foi feito, Gladys, isso, aquilo. Então, que o poder público preste esclarecimento de como foi feita a seleção dos funcionários, como será feita a seleção dessas primeiras crianças que serão atendidas. Tenho certeza que elas entenderão e elas só querem esse retorno para ficarem entendendo o processo, e isso faz parte de uma gestão com transparência. Podemos garantir esse centro torne um exemplo de amor, cuidado e esperança para todas as famílias. É isso que nós queremos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima oportunidade.
Obrigado, vereadora Gladys. Convido o vereador Horácio Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora, ouvintes da Rádio Ciranda, que nos escutam lá dos seus lares, através do microfone da Rádio Ciranda, através do seu rádio, comunidade aqui presente, pessoa do seu Sadi, nosso vizinho, colega, morador de bairro, lá do bairro São João, presidente do bairro, e o Bolacha, popularmente conhecido também, né, Bolacha? Estão aqui hoje, com certeza, para fazer um lembrete das necessidades que precisa para o bairro e também o que foi prometido e fazer e não foi conseguido até agora. Também vigilantes, Zinho, pessoas do bairro Santa Rita, nossa saudação e nosso agradecimento de estar aqui, os funcionários da casa, os filhos, nossos colegas vereador, do Bugio, do Omar, que estão aqui acompanhando e, com certeza, de repente, futuramente, até ser os gestores do nosso município, porque nós somos passageiros e os jovens vêm atrás e assim vai indo o nosso município e o nosso mundo. É, quero também trazer aqui alguns debates aqui para esta tribuna, citando e registrando algumas necessidades que temos para o nosso município, que precisa ser feito, e desviar um pouco, Sadi, desses dois discursos, desses nossos dois colegas vereadores, PMDB e PP, porque com o discurso deles eu acredito que não trouxe nenhum objetivo para indicar para Santo Augusto que rumo está indo, como que tem que ser, as obras que aconteceu e as que tem que acontecer. Só teve um que só falou não. Deu uma lista mais ou menos de 90 linhas de não. Santo Augusto não está nessa situação. Santo Augusto, eu tenho dito, está no rumo certo, está com pessoas sérias, temos construindo o município, estamos levando elogios de pessoas de outros municípios que estão vindo se instalar aqui. Com certeza, Santo Augusto vai ser destaque na região celeiro, com o crescimento e com as empresas que vêm se instalar aqui, pelo bom trabalho de governo que está acontecendo nesta gestão. Então, foi adquirido muitas coisas, que se a gente vai citar, tem que passar o tempo aqui dizendo o que foi feito, para eles dizer tudo não. Até aquelas melhorias que foi feito na rua Bonfim, na calçada lá na frente do cemitério, que está nossos antes queridos, familiar de todos que estão aqui, estão lá. Então, vim aqui dizer que não. Eu até estive lá, ele falou semana passada, que dá para colocar um tijolo na fresta das juntas dos tijolinhos que foi feito aquela calçada. Estive olhando lá, não achei nenhum lugar, não sei onde é que ele viu aquilo. Nosso calçamento na rua lá ficou maravilhoso. Olha, ninguém bota o pé no barro. A frente do cemitério ficou bonita. Aqueles pinheiros que estavam lá, simplesmente as árvores feitas, já formadas, foi tirada e vai ser cerrado agora, imediato. Uma parte já foi cerrada, está guardada, e a outra vai ser cerrada, onde vão fazer, usar nas casas que vão construir para as pessoas. Então, tudo isso está sendo trabalhado. Eles dizem que não. Reforma do nosso posto de saúde aqui, ó, foi gastado 1.200.000 em reforma. Eles dizem que não. Quem vem aqui no posto sabe, todo mundo que ocupa o posto, faça uma voltinha em roda para ver. E lembra o que era antes e o que é agora. O nosso colégio do bairro São João também foi investido 1.200.000, a comunidade inteira, até da região de outros municípios, vieram prestigiar a inauguração e saíram levando o nome de Santo Augusto com uma grandeza. O nosso bairro lá, a nossa sede, Sadi, o dia da eleição que saiu, ainda o Bolacha estava lá, quando fui votar, ele me perguntou, a prefeita prometeu que vai investir aqui, vão reformar para nós. Vai ou não vai, Horácio? Eu disse, olha, não é muito fácil, Sadi. Eu disse aquele dia. E aqui o meu colega aqui já vem fermentando que eu prometi. Não, eu disse lá no meio da diretoria que estavam lá, é complicado investir dinheiro público em coisas particulares, Sadi. Isso eu disse aquele dia e é verdade. Eu acho que nós temos que achar um meio com a prefeita, com o secretário, com o governo e, de repente, repassar, devolver ao município e o município fazer os investimentos para nós. Porque lá é considerado, é particular, a escritura está escriturada em nome do bairro. Então, é complicado fazer investimento público. Então, vamos ver se nós achar um acordo e devolver para o município, e o município investir e fazer para nós. Aí sim, o município manda, o município faz, investe, faz as licitações, as empresas ganham e faz projetos. Bom, nós para fazer, nós não temos nem recurso para pagar um projeto para fazer. Não temos recurso para pagar os impostos quase. Quando saiu aquele calçamento lá, nos cobraram e não conseguimos nem pagar até hoje. Hoje acho que já foi isentada, já prescreveu, uma coisa assim. Então eu vejo que nós temos que puxar coisas e propostas que possam melhorar. Mas asfaltos lá no bairro São João, o Horácio não faz nada. Diz o não, não faz nada. É o não que ele gosta de falar. Mas nós levemos o asfalto por prioridade, por primeiro quase lá para o nosso bairro. Fui criticado aqui, porque foi feito em frente à minha propriedade. mas não é a propriedade minha e é eu que uso. A comunidade inteira, Sadiq, é o Sadiq, cruza todo dia, quando vai dar uma caminhadinha ou vai para o comércio, cruza lá na frente. É os usuários da obra. A rua José Gutkowski, até lá no colégio, foi feito. Até a rua que foi também asfaltada, que dá acesso até o postinho de saúde. Então, se talvez eu não estivesse aqui, não tinha acontecido, ou estava em outros lugares, ou estavam fazendo outros calçamentos. Mas eu levo com prioridade lá para o nosso bairro São João e também para os outros bairros. Criticaram aqui o vereador Bugio e eu não, criticou porque iam fazer o asfalto na frente do secretário Aquiles. Parou, não saiu até hoje. Então, tudo encaminhado para fazer lá. Então, por que isso? Tem que ser as que vão fazer primeiro é aquelas. E as outras vêm vindo depois, sucessivamente. Então, é lamentável as coisas. Nossa empresa, que está se instalando, e a prefeita já nos mandou o projeto, aprovamos para comprar 3 hectares de terra para repassar para eles, vender para eles, não doar para esta empresa. E ficou pouco o projeto deles, de tão grande que é, precisa mais um hectare. E a prefeita veio conversar com nós aqui, humildemente, aqui, para que ela vai mandar um projeto, e já está aqui hoje na casa, projeto abrindo o crédito de 309 mil, que vai custar mais esse hectare, para juntar com essas 3, para que poder instalar a empresa. E a empresa tem prioridade, é uma empresa que vai trazer muito imposto para Santo Augusto. Então, nós temos que aplaudir. O não, não falou isso. Não falou. Vem falar aqui, que nem o colega Tomate, peço desculpa, até se o senhor se sentiu ofendido pelo que a gente falou, por causa do seu colega, que quem criou o assunto aqui foi ele, então, o vereador Bugio, então, e criticando os colegas do PDT, que não se acertam nem entre eles, que estão reivindicando uma melhoria numa estrada lá na Ponte Seca. Isso ele diz. Agora, coisas mais piores que ele disse aqui, fizeram num evento do nosso município, que é onde que saiu 3 ou 4 guinchados para fora do pátio lá da nossa Expofesa. Então, quando fala que mexe no caso, fica um brabo. Mas eu quero dizer que as nossas estradas agora tem essas 400 mil reais de horas máquina, primeira licitação que saiu, vai ser trabalhado nessas estradas, vai fazer as estradas principais, né, Maurício? As estradas geral, e o município vai continuar fazendo as menores, as vicinais, e também o Paulinho, da Secretaria da Agricultura, vai fazendo as da porteira para dentro também, e vão atender, que se Deus quiser que melhore, que nós aqui, quem pensa no futuro, torce que dê certo. E os que torcem para não dar certo, vêm aqui falar na tribuna com muita crítica para que as coisas não aconteçam. Nós, o Maurício, lá do interior, o Maico, lá do interior, tenho certeza, Maico, que o senhor torce que as consiga arrumar nossas estradas para nossos produtores, para nossos usuários. Agora, vim aqui criticar, a gente perde tempo em falar nos discursos desses, que os senhores estão vendo. Mas eu acredito que nós vamos conseguir melhorar as estradas, vamos ter que trabalhar, e já estou trabalhando junto ao executivo para nós fazer o calçamento, bolacha lá, da rua Abílio Esquinato, da Vital Júlio Burim, que já era para ter acontecido, mas como não aprontou os outros para se mudarem, fazer lá, mas eu estou trabalhando e não esqueço, estou cobrando. Então, com certeza, nós vamos deixar o nosso bairro lá, todos eles e todos os moradores lá, sem precisar caminhar no barro mais. Então, não é fazer o loteamento, fazer as habitações e deixar lá abandonado conforme está. Mas nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Encerrando meu tempo, eu quero deixar aqui um abraço a todos e que Deus nos permita que segunda-feira possamos estar aqui novamente para trazer estas propostas e esses debates para essa tribuna aqui em prol da nossa sociedade. Muita boa noite e tudo é bom.
Obrigado, vereador Horácio. Convido agora o vereador Joel Antunes da Rosa para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Minha saudação ao senhor presidente, também estendo minha saudação aos meus colegas vereadores, colega vereadora, e quero dar também uma saudação especial à comunidade aqui presente. Vejo vários amigos aí, seu Sadi, representante lá do bairro São João, seu Bolacha, nossos amigos vigilantes, também os filhos dos nossos colegas vereadores, também os profissionais da casa, e quero dar uma saudação especial a todos os ouvintes que estão aí através da Rádio Ciranda e através do Facebook. Eu, vendo as colocações dos meus colegas que me antecederam, eu até fico pensando, a gente fica meio triste, inclusive hoje até, na data de hoje, faz 4 anos que meu pai faleceu dia 19 de fevereiro, e hoje está fazendo 4 anos. E a gente ganha, Bolacha, uma oportunidade para estar aqui representando os senhores, seu Sadi. E a gente vê que muitas vezes, por causa de uma sigla partidária, você não reconhece, às vezes, alguns colegas. Incrível que pareça, pessoal que tem estudo, diz que tem estudo, tem diploma, mas vem nessa tribuna, se transforma. Se transforma porque não aceitaram a derrota ainda da campanha que aconteceu, onde a Lili e o seu Vanderlei foi eleito pela maioria, o pessoal escolheu. Dr. Naldo e Marcelo, eu estava naquela época também juntamente com eles trabalhando, mas de certo pecaram em algumas reivindicações que não fizeram, que é o direito da comunidade. Muitos não, também de repente estão meio tristes com a gente aqui, mas a gente tenta fazer o melhor e nunca fazer, seu Horácio, politicagem, que nem eu vejo e digo novamente, o vereador Ed, também é da oposição, vamos dizer assim, mas com todo respeito, tem um respeito e sabe cobrar as coisas. Então, eu não queria usar esse espaço para vir falar dos colegas vereadores, porque tu fala, daí eles não gostam de aceitar as coisas. Mas eu dou conselho, vereador Omar, vereador César, eu desde o início que eu entrei nessa casa, eu tentei orientar os senhores. Tu vai dizer, quem sou eu, né, vereador Omar? Mas hoje, vendo o seu discurso lamentável, um cara de faculdade, chegar aqui e falar mais de 20 itens com deboche, dizendo assim, que bom, que bom. E se eu disser aqui, começar meu discurso, que bom que fizeram comprar a área do IFE. Muitos tentavam fazer e não conseguiram. Que bom que compraram as áreas para as casas habitacionais, que tem umas áreas lá que já teve denúncia, inclusive de vereadores aqui, por isso que às vezes não está acontecendo já por causa disso. Então tem muita maldade que o povo não vê. Que bom que compraram o prédio do Banco do Brasil para nós sair dos aluguel. Conquista para Santo Augusto. Que bom que fizeram vários asfaltos, calçamentos, para as pessoas do bairro, que muitas vezes, Bolacha, não conseguiam sair. Claro que sabemos que tem muitos outrozinhos para fazer, mas estamos trabalhando junto para tentar fazer. Que bom que vai vir um pórtico para Santo Augusto. É méritos, é emendas que vêm de deputados, isso é mérito de todos nós aqui indo atrás. Que bom que fizeram mais de 8 pontes no nosso interior de concretos. Ah, mas caiu uma agora esses dias? Vem aqui criticar que caiu aquela uma. Inclusive faz divisa com São Valério. Então, para que essas demagogias? Que bom que reformaram lá na São João as escolas. Sol nascente, aquele ginásio quanto mais lindo. Que bom que fizeram reformas nos nossos cemitérios, no cemitério. Iluminação. Dizer que foi mal feito, eu fui lá ver, o senhor Horácio foi lá ver. Gente, vim aqui criticar, homem, essas picuinhas. Vereador, o senhor foi eleito bem, que o senhor disse, pelo povo. Vamos trabalhar, esquecer sigla partidária e trabalhar para o desenvolvimento do nosso município de Santo Augusto. Isso que nós temos que pensar. Então tem muitas coisas, se eu começar a falar aqui também foi muitas conquistas. CFC, NSS, CRVA, enfim, várias coisas estão acontecendo. Eu me lembro na outra administração, que, coitado do meu colega Josias, os 4 anos, vereador Horácio, pedindo uma rua, Bolacha, que quando chovia no Leonísio entrava água dentro das casas. Um projeto que não dava 100 mil real. Não foi feito. E daí agora vem dizer que as coisas não estão acontecendo no nosso município de Santo Augusto. Vamos parar, gente, vamos pensar. Centro de Inovação, está ali, criticaram, está acontecendo, estão fazendo melhorias. Então tem coisas boas sim, vereador César, que está acontecendo em nosso município. Projetos bons, que nem hoje tivemos ali no centro de apoio de atendimento às crianças. Isso, bem, eu achei interessante quando a prefeita falou recursos próprios do nosso município. Olha a responsabilidade que ela assumiu para dentro do executivo e para nós, com certeza. Dá atenção especial para essas pessoas, onde o nosso colega vereador Maurício tem um filho, que a gente sabe que não é fácil, mas está aí forte, batalhando. E daí tem muitas pessoas usando politicagem. Gente, vamos parar com isso. Hoje nós estamos passando aqui, estamos fazendo uma história, mas amanhã depois vai ter muitas outras pessoas. Vamos tentar trazer algo para nosso município. Quantas pessoas precisam da nossa ajuda? E cada um tenta fazer o melhor. O vereador César falou aqui que eu falei das reformas da sede dos bairros. Ele, pelo jeito, não vai nos bairros ver como é que é. Eu já teve alguma situação que eu, por conta, mandei fazer melhorias, arrumar vidros, arrumar alguns, sabe? Que eu não quero me promover, mas eu tirei do meu e fiz. Bolacha, eu tenho uma emenda aqui que eu coloquei, sim, no bairro São João. A minha emenda individual, eu tenho 75 mil que eu coloquei lá para reforma, sim. Estou preocupado com o bairro São João. Juntamente com a quadra da Santa Fé, juntamente com vocês. Só que eu não gosto de fazer politicagem. Esse dinheiro não é que é meu, é de vocês. Eu estou repassando para lá, como os colegas repassaram para muitas outras entidades. Então, estou preocupado. Estou preocupado com o bairro Santa Rita, bairro São João, Leonísio, enfim, vários bairros. Estou preocupado, sim, com o nosso interior, que só cobra uma estrada de qualidade. Mas esse problema, seu Sadi, não é só de agora. É de muitos anos. A prefeita sabe, juntamente com sua equipe, estamos tentando resolver. Problema dos entulhos. Hoje eu fui lá ver o caminhão, está com problema no motor. Tudo é gasto. Não é fácil, licitação. Se é um bem da gente, a gente manda arrumar, se tem dinheiro, daí arruma logo. Às vezes privado não é fácil, demora, tem licitação. Então eles sabem que é assim que funciona. Então tem muitas coisas que a gente ajudou. Tem emendas aqui, que eu também coloquei, na aquisição da ambulância, que é necessário, juntamente com os demais colegas vereadores, de bancada. Tem uma emenda na PAI. Tem várias entidades que a gente está ajudando. Docelar, tá? Então, e a Associação Hospital Bom Pastor. Então, tem muitas coisas que mudou, sim. Mudou. Aqui, através dessas emendas, a gente vê que nós estamos mostrando. E a comunidade vê quem quer quem pode, às vezes, ser valorizado um pouquinho mais. Mas esses comentários que vêm aqui falar, isso é lamentável. Santo Augusto precisa, sim, muitas melhorias. Mas se nós, junto, legislativo e executivo, trabalhar em sintonia e esquecer que vai vir agora uma eleição daqui uns dias, daí a coisa vai andar. Mas parece que tem colegas que estão preocupados já com agora a eleição que está vindo. Eu não estou preocupado. Eu estou preocupado de terminar o meu exercício, meu mandato, com orgulho, com esses projetos maravilhosos que estão vindo. Da mesma forma, eu tenho um projeto 17, que é o projeto que ia vir uma empresa para o nosso município de Santo Augusto, onde que foi comprada essa área. Então, isso que nós temos que pensar. Ali vai gerar emprego, impostos, enfim, várias coisas para o nosso município, onde vão investir no nosso comércio. Então, é isso que nós temos que pensar, dessa forma. Mas eu espero que os colegas tem tempo ainda, tem mais alguns meses, quem sabe muda a sua postura, e vão ver que não é dessa forma que tem que trabalhar. Meu muito obrigado, fiquem todos com Deus, uma boa semana a todos.
Obrigado, vereador Joel. Convido o vereador Maicon Lopes para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Te prepara. Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, a plateia que faz aqui presente. Eu não cito nomes, porque às vezes a gente erra o nome, a gente não sabe o nome de todo mundo, mas sejam sempre bem-vindos ao Poder Legislativo, à Casa do Povo, à comunidade santo augustense que nos acompanha. Como eu sempre digo, agradecer a Deus por poder estar trazendo aqui as informações, a prestação de contas do trabalho do vereador Maicon Lopes. E hoje, colocamos em ação o nosso gabinete móvel no posto central de saúde, aqui no centro, vendo, acompanhando o trabalho, né, o atendimento à comunidade Santo Agostense. E antes que vocês vão pensar que o Maicon somente cobra a Secretaria da Saúde, que critica, primeiro de tudo, eu fui eleito para ser fiscal, fui eleito para ser cobrado. Mas também o que eu posso fazer como vereador é buscar alguns recursos, né? Algumas indicações. E nesses anos que se passou, eu juntamente com o Partido dos Trabalhadores, nós indicamos aí R$100 mil com a Maria do Rosário, senador Paim, R$150 mil. E hoje, sentado, conversando, um diálogo aberto, tranquilo, muito respeitoso, fui muito recebido, muito bem recebido pela secretária Maristela Calai. Descobrimos que nossa indicação do emenda parlamentar de R$100 mil de exames ainda não foi gasto. E também tiramos algumas dúvidas referente ao valor dos porcentos que é gasto na saúde no município de Santo Augusto. E hoje, colegas vereadores, eu trago para vocês aqui a informação onde que a minha pessoa, pessoalmente, foi lá verificar. Hoje é gasto os 15%. Mas tem o 19%, porque as emendas parlamentares que vêm para o hospital, né, que o ex-deputado Jerônimo mandou um valor bem significativo, então chegou a 19%. Mas, na verdade, o que está sendo usado são os seus 15%. Mas aí, nós temos lá um recurso de R$100 mil do deputado Jefferson Fernandes, que ainda não foi gasto. Então, é para exames. Por quê? Porque a minha preocupação é dar voz àquelas famílias que têm que se deslocar na madrugada em busca de um exame. E o pior de tudo é num momento triste, que é da doença, né? E nós, o que, que a gente pode fazer? A gente busca recurso. Então, a secretária vai se organizar para gastar esses R$100 mil. Então, muito provavelmente, se tem fila de exames, consultas particular, vai desafogar. Também a gente, ouvindo a comunidade lá, uma reivindicação referente a que as pessoas vêm da madrugada e a porta às vezes estava fechada. Então, uma questão de organização, a secretária vai organizar para o guarda abrir a porta, receber as pessoas lá dentro. Também outras informações referentes sobre os convênios que a Saúde Santo Augusto tem em Juí, que é onde que é uma pousada, um convênio, né, que as pessoas têm um familiar doente, pode ir lá tomar um mate, pode ir lá tomar um café, pousar, lá em Porto Alegre também, em Passo Fundo também. Então são todas informações que a gente tem que trazer para a comunidade, porque às vezes a comunidade não sabe. Uma outra reivindicação, apenas, vereador Omar, dois encaminhamentos de manhã para o oculista, o médico dos olhos, e dois à tarde. Então, a gente reivindicou que seja mais, nem que seja um a mais de manhã e um a mais à tarde. Aí vem a explicação, que o sistema às vezes é complicado, é demorado, mas nós temos que cobrar, porque é o meu trabalho. Porque as pessoas têm que ter acesso ao oculista. Porque às vezes vai deixando, e aí se agrava o problema, e quando vê, perde a visão. Também, estando lá no posto de saúde, também tivemos uma reivindicação referente à Santinha, que vai a Costa do Turvo, sobre o calçamento. As famílias estão nervosas. Agora vem o período escolar, né, tem que fazer a volta ali pela ABB. Eu quero trazer uma reivindicação que um transporte venha até o cemitério ali para pegar as crianças, um transporte venha até ali e traga as crianças para a escola, para essas crianças não terem que fazer toda a volta ali pela ABB. Pois é, eu estou em contato em Brasília. Por quê? O município de Santo Augusto tem alguns projetos cadastrados. E nesses projetos cadastrados tem... Esses projetos, para a comunidade entender, são projetos cadastrados no governo federal. Tá? na agricultura, na saúde, infraestrutura, educação, saúde, tudo mais. A minha proposta vai ser o seguinte, em todas as secretarias a gente entrar em contato, né, aqui no município de Santo Augusto, a gente vai pegar esses projetos cadastrados lá no governo federal, vereador Omar, até a creche está cadastrada lá, no antigo governo essa creche não saiu, eu estou pensando muito positivo que no governo atual essa creche saia. Por quê? Porque se nós vamos analisar, as maiores obras aqui em Santo Augusto sempre foi, não vou dizer sempre, mas coincidência, vereador Horácio, era o PDT que era o prefeito e o governo federal era do PT. Eu vou começar pela educação. Lá, o IFAR, o presidente, Lula. Prefeito, né, pegou ali uma troca ali, mas o PDT estava junto. Os postos de saúde da São João, Santo Antônio, Leonísio, governo, o saudoso Zé. A creche que saiu em Santo Augusto, o governo federal era o PT. O CIEP, de esquerda. Em PDT. Não estou aqui para defender o PDT, né, mas eu quero dizer o seguinte. Hospital Bom Pastor, uma das primeiras obras que voltaram milhões, o governo era o Tarso Gerro, governo do Estado, também do PT. Me desculpa aqueles que não gostam da esquerda, do PT, mas eu trago verdades. E eu digo para vocês que se surgir uma oportunidade do PT aqui de Santo Augusto compor um governo na prefeitura, vocês se preparem, porque vai ter muita obra. Isso eu tenho certeza. E eu digo para os senhores o seguinte, que as divergências na política, elas são normal. Elas são necessárias. Hoje nós somos adversários, mas a gente tem que ser adversário é no período eleitoral. Aqui nós temos que ver que nós temos algo em comum. Todos nós temos algo em comum aqui, que é atender as necessidades da comunidade. Então, vamos nos unir. Eu sempre trago essa mensagem de união, porque se nós tiver 9 cabeças de 9 vereadores aqui pensando no bem do povo, esquecendo a sigla partidária do secretário, do prefeito, do vice-prefeito, nós vamos ter um resultado muito positivo. E eu quero deixar aqui algo que assim, eu não vejo muito na política de Santo Augusto. É a participação popular. É o bairro dando opinião. É o pequeno agricultor opinando nas políticas públicas de Santo Augusto. Quando eu vejo representantes do bairro aqui, se eles estão aqui, porque há um sinal que as políticas públicas não estão sendo chegadas nos bairros. Isso é um alerta. É um alerta porque hoje nós temos representatividade aqui do bairro São João e Santa Rita. Bairro Leonísio, se mexam, se movam, vão cobrar os vereadores que vocês votaram, vão cobrar os que votaram não, cobrar todos. Porque eu sinto e vejo com meus olhos, quando eu ando pelo município de Santo Augusto, que muitas vezes as políticas públicas não chegam até os bairros. E para finalizar, que o meu tempo está se esgotando, questão de habitação em Santo Augusto, mais habitação quando teve foi quando o PDT estava na prefeitura e o PT estava no governo federal. Foram mais de 200 casas construídas. E quando o governo era do 11, do PP, seu Alvorindo, também foi feito bastante casa. E o presidente era de esquerda. Então, senhores, não se preocupe. Se essa administração não fez casa até o momento, futuramente vai sair. Porque ponta a ponta de Santo Augusto, vocês já avistaram uma casa construída pelo projeto Minha Casa Minha Vida. Então não é promessa, é coisa que aconteceu e tenham fé que vai acontecer. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Maicon. Convido o vereador Maurício Duarte para se pronunciar pelo tempo regimentado de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Minha saudação, senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora, a comunidade se faz aqui presente, a comunidade que nos assiste, nos escuta, via Facebook, Rádio Ciranda. Então, hoje, começamos o nosso dia, um grande dia, posso dizer, nesta data, o dia que marca a inauguração do Teabras, um centro que vai conduzir nossas crianças especiais, onde o vereador Joel citou que eu fui um dos engajadores desse centro, vereador Joel. Já quero dizer para a comunidade que não foi como político que eu me engajei nesta causa, mas sim por ter dentro da minha casa, não digo, jamais vou dizer, que seja uma coisa que cada um ganha. A gente aprende muito mais com uma criança especial do que uma criança que não tem uma síndrome. A gente, cada dia, tu tem que aprender a descobrir aquela criança. Então, até me arrepia. Mais vale a pena tu aprender com ele, porque como pai, como mãe, eu sei o desafio que é. Tu não sabe como que vai ser o humor daquela criança no outro dia. Ele amanhece diferente. A descoberta dele para um pai, para uma mãe, é uma vitória. Então, a gente, muitas vezes, tu comemora a vitória do teu time de futebol, mas tu não comemora, às vezes, como pai, como mãe, o teu filho se alfabetizar. Muitos não se alfabetizam. E, então, jamais eu trouxe essa emoção, essa tribuna, mas hoje, tu vendo esse centro tomando forma, então, é uma conquista para a comunidade, é um feito do governo. Então, cada vereador que está aqui, a gente muitas vezes fala que as coisas não estão acontecendo, mas a criação do centro passou por essa Câmara. Então, cada vereador aqui tem a sua parte. Quero parabenizar as mães que engajaram também o AME, que é a associação onde pode receber emendas, onde vários vereadores colocaram emenda. Quero dizer para as mães que a minha emenda não foi para a AME, mas foi para a PAI, que também é uma entidade que precisa de um apoio, é uma entidade que precisa de recursos também, recebe vários alunos. Então, é um projeto ímpar, como foi citado pela prefeita, pela secretária, onde envolve o hospital, a assistência social, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. Então, para ver o quanto é amplo o projeto e tão grandioso que é. Também, logo após hoje, recebemos online aqui na Câmara vídeos dos gestores da empresa Botier, onde reivindicam mais um hectare de terra, então, para a implementação desta área. Como o vereador Tomate citou, onde de repente a gente pode acabar sendo mal visto pelos demais empresários da cidade, mas eles também têm vez, né, vereador? Vão apresentando um projeto, o município entra em contrapartida com parte do terreno e acaba vindo a cedência, onde a Sabotier irá investir no nosso município mais de 15 milhões de reais em empresa. Então, isso vai ter empregos na cidade, onde também foi criticado aqui que o centro de inovação não está sendo feito, está sendo feito sim, logo será inaugurado. E onde a emenda desse mesmo vereador que criticou que o centro não foi feito, será investida no centro para um curso técnico, vereador Max, de profissionalização para pessoas que irão trabalhar nesta empresa. Então, para ver como as coisas acontecem, sim. Só não está acontecendo para quem não quer ver. Se nós pegar isso aí agora, vamos encontrar a rua que está sendo calçada, asfaltos que foram feitos, o prédio do INSS que veio para Santo Augusto, quantas pessoas que tinham que ir para Ijuí para encaminhar uma assistência, uma aposentadoria, o CRVA, muitos carros, seu Sadi, não eram emplacados em Santo Augusto, era emplacado em Juiz, Chiapeta, com placa de lá, por não ter o CRVA, hoje é emplacado em Santo Augusto, trazendo benefício para Santo Augusto. O CFC, mais prático para pessoas que moram aqui em Santo Augusto, se deslocar, pode vir a pé no CFC e fazer sua habilitação, não ter que ir até a rodoviária, ir até Três Passos e Juiz. Então, isso
são feitos do governo, mas quem ganha com isso é a comunidade santo-agostense. Como produtor, como agricultor, o vereador Maico também, mas não é a minha preocupação, é a preocupação de todos os demais colegas aqui, as estradas, mas as estradas são feitas. Sábado tinha um evento na comunidade, uma janta, vereador Horácio estava, vereador Bugio, vereador Maico. As estradas não estão inacessíveis, as estradas dão condições de chegada. Precisa ser feito, Horácio, precisa, mas são pontos estratégicos. Então, assim, no geral, não está 100%, mas com essa empresa terceirizada que foi contratada agora R$400 mil em hora, vamos dar a volta na cidade, vamos fazer o interior. Se vai ficar 100%, é outra questão, mas que vamos buscar, vamos tentar melhorar. Nós estamos aqui cobrando. As emendas que o vereador Joel citou, coloquei minha emenda no hospital, coloquei emenda na PAI, juntamente com o vereador Joel, estão 100 mil no hospital, com demais vereadores aqui, uma ambulância. Então, isso, a gente não está preocupado aqui em fazer uma política particular. Se eu quisesse uma política particular, ia colocar minha emenda em qualquer lugar, mas não. Coloquei na saúde, coloquei onde? Na PAI, que precisa também, como eu já citei, no docelar. Então, eu não estou preocupado comigo, porque em outubro, posso não estar mais aqui, dezembro, mas a minha parte como vereador, como pessoa, eu vou fazer, eu vou deixar na comunidade. É, outro projeto que citei, que vou ressaltar hoje, até peço desculpa para os ouvintes do Facebook, mas vou falar por causa que parte da última sessão não foi transmitido, motivo de uma queda de luz no interior. Então é um projeto que estou conversando com o secretário Paulo, o coordenador Marcão, que é um projeto que incentiva o pequeno, médio produtor até 16 hectares de terra, onde o município irá ajudar esse produtor em até 3 a 4 hectares com benefício de adubação e semente para pastagem, para produção de alimento para os animais que ele tem lá. Então, é um, fortalecendo o pequeno e o médio. Então, isso é uma coisa que estou buscando, se os meus colegas se sentirem à vontade e peçam apoio, vamos colocar um anteprojeto junto. Não quero só para mim, não quero ser o padrinho. Mas sim, eu quero que aconteça e que os produtores ganhem. E nessas 3 e 4 hectares que eles irão se beneficiar com adubação e semente, vereador Bugio, o senhor, sua emenda foi para comprar uma calcareadeira, irão também, no projeto, receber toneladas de calcária para, durante um ano, contemplar um hectare. No segundo ano, outro hectare. Então, nessas 4 hectares, durante 4 anos, irá recuperar 4 hectares. Porque hoje não adianta só adubar se não tiver o calcário no chão. Não vai solucionar o problema. Não é só adubação.
É estruturação do solo.
Estruturação de solo, muito bem colocado, obrigado. Então é dessa forma que eu quero encerrar o meu pronunciamento e quero que Deus me conduza para que eu consiga terminar o meu mandato de vereador até final do ano com essa postura, cobrando, ajudando, mas com respeito nessa tribuna, porque além de respeitar os meus colegas aqui dentro, eu tenho que respeitar a comunidade que me colocou aqui. E também citar as coisas que vêm acontecendo, senhor Horácio. Porque as coisas estão acontecendo e vai ficar melhor. Agradeço a Deus pelo espaço de hoje. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Maurício. Declaro aberta a ordem do dia. Não tendo projeto para votação na noite de hoje, passo a palavra aos vereadores seguindo a sequência alfabética do dia para explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos.
Se não tiver ninguém, senhor presidente, eu gostaria.
Vereador Maico.
É, o tempo do grande expediente é curto, né? Apenas 10 minutos. E hoje meu trabalho começou às 7 horas da manhã no posto de saúde, como eu acho que eu consegui explicar para a comunidade o que a gente conversou. É, mas também a gente foi no centro, né, justamente com a AME Mais, a Poder Executivo, as autoridades, os vereadores. E muito feliz pelo espaço bonito, né? E com a criação do centro, saindo do papel, ele abre a possibilidade de emendas, as emendas impositivas, né? Onde que os colegas vereadores já fizeram sua indicação, né? Eu fiz a minha emenda, parte da minha, que é da saúde, 25% fiz para o centro, né, para a gente contribuir. Às 11 horas a gente também teve essa reunião com a prefeita Lília, com as empresas que estão se organizando para se instalar em Santo Augusto. Isso, a gente fica muito otimista, geração de emprego, né? Já em seguida, já entrei em contato com o IFAR, com a instituição lá, o IFE, para ver as possibilidades de cursos, né, para preparar esses jovens para poder ocupar esses empregos que vão ter no nosso município. Também no sábado eu estive lá na comunidade do Pastalage, ao Canarinho, dar os parabéns ao pessoal do Canarinho pela janta. E as estradas, Maurício, elas é uma situação complicada. E eu quero dizer o seguinte, que o funcionalismo público ele é taxado como culpado pelas estradas. Mas eu quero dizer que, em conversa com o funcionalismo público, 35% de defasagem de salário. Isso aí é complicado. Um trabalhador está trabalhando e sabendo que 35% ele podia estar ganhando a mais e ele não está. Um trabalhador está trabalhando numa máquina usada, sucateada, é complicado. A situação da terceirização, eu concordo, numa questão emergencial. Mas eu defendo e vou defender o funcionalismo público, porque quem é funcionário público, ele presta um concurso. Ele tira um domingo, que ontem tinha prova, né? Tira um domingo, ele se desloca, faz uma prova, passa na prova, tem que ficar 3 anos sendo observado, passar pelo estágio, para depois ele ocupar o cargo. Então, vereadores, o funcionalismo público ele é muito importante no nosso município.
Deu teus 3 minutos, vereador.
Muito obrigado, vereador.
Mais alguém querendo se manifestar?
Eu peço a palavra, senhor presidente. Bem rapidão. Colocar aqui que esses dias eu fui lá para Costa do Turvo, a gente tem um sítiozinho lá, e até eu notei que, devido a estar trancada a estrada Santinha, foi feito um cascalho lá por cima, que foi muito cobrado pelos moradores lá da Costa do Turvo, porque quando chovia não tinha condições de sair. Ficou 3 trechos no meio, em torno de 100 metros cada um, com 100 cascalho. E aí eu até relatei para os funcionários por que não fizeram tudo, por que deixar sempre um pedacinho, mas essa semana passada foram lá e fizeram, está completo o cascalho, tá bom, até ajeitaram até lá no, não foi cobrança minha, foi de algum outro integrante do nosso sítio lá, foi feito também a estrada, ficou muito boa, só tenho a agradecer. O que seria ideal para aquela estrada ficar sacramentada seria pegar o rolo amanhã cedo e bater desde o antigo matadouro do Carlito de Pierre até a BB, para firmar as pedras, deixar que é um brinco. Isso aí acho que é interessante, amanhã cedo pegaria o rolo ou outro dia de chuva e fazer. Fomos no Pastalage, sim, Maurício. Fomos lá. Parabéns pelo evento. Estava muito gostoso. A massa, galeto, estava eu, Vossa Excelência, vereador Horácio, vereador Maico. Então, jantamos, tomamos uma cervejinha, ouvimos o copeiro gritar bastante, mas estava tudo uma beleza. E a estrada também está mais ou menos. Não está o artigo como você chegava ou não, mas conseguimos ir e voltar porque não choveu. Estava bom o tempo, mas estava bom. Está de parabéns pela promoção, o Esporte Clube Canarinho. Muito gostoso o jantar. No próximo, se Deus quiser, nos faremos presente novamente. Muito obrigado, atenção de todos.
Mais algum vereador querendo se manifestar? O vereador Maurício está com a palavra.
Então, durante a noite do último sábado, nós tivemos o jantar do Canarinho. Quero agradecer a comunidade que se fez presente. E hoje é muito difícil a gente manter uma entidade. Ainda nós lá, que estava praticamente 16 anos parado. Então, é diante da comunidade que a gente está
chamando, clamando para nós colocar o canarinho na ativa de novo. Mas não vou usar meu espaço citando a festa, né? Então, na última sessão, eu acabei cobrando dos secretários a questão de um bueiro próximo ao Mauro Krieg, o Irineu Radim, um bueiro que está com a tubulação quebrada. E durante a semana agora eu fui verificar novamente que foi patrulhado aquela estrada, que era um pedido também do vereador Tomate ali. Os bueiros, os tubos estão lá para ser refeito aquele bueiro. Então, a gente, como a gente recebe a reivindicação, a gente também vai atrás e os tubos estão lá. Provavelmente, agora no passar dos dias, será feito. E aquele dia o vereador Omar citou no final de sessão ali que foi chamado no Rincão dos Moreiras, a respeito de uma estrada, também fui verificar, mas na minha ideia, eu tinha ideia que já tinha sido feita, e realmente a estrada foi feita. Só se é no outro, na estrada principal do Rincão dos Moreiras, foi feita, né? Então seria isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Maurício. Mais algum vereador querendo fazer uso da palavra? Vereador Omar está com a palavra.
Ontem, então, presidente, a gente fica até meio receoso de falar, né? Mas eu fui convidado para ir lá ali na Bela Vista, faz dias que estavam me chamando lá, que aquela comunidade tem uns 15, 16 postes de luz ali e estão todos queimados. Então, a gente vem pedindo já faz tempo, já conversamos só para a comunidade que estivemos ouvindo lá, as lâmpadas, né? Para quem está nos ouvindo, a gente vem fazendo esse pedido já há tempo, mas ali precisa, pelo que foi passado pelos eletricistas, que uma retro vá junto para ajudar eles a chegar nos postes, porque vai ser trocado, é para ser trocado com os dinheiros que sobra da CIP todo mês, de iluminação pública, da iluminação a LED que foi colocada no nosso município e começou então a fazer sobrar dinheiro, vai ser comprado, mas braços e luz para ser colocado de LED ali, por isso que precisa de uma máquina aí junto, e aí não estão conseguindo levar a máquina. E ao mesmo tempo já me cobraram também da estrada, que está muito ruim ali mesmo, temos a empresa, temos o Matador Pinhal, temos os CLAF, temos muitas pessoas ali que transitam todos os dias ali por aquele estradão, e está complicado de andar, por outras oportunidades já foi passado, né? Mas choveu, deu uma chuva, o rolo tem que estar passando nessas que já tem pedra para dar uma amenizada, porque ali está bem crítico. Se pegarmos a Pinhal, tem vários caminhões que tem que passar todos os dias ali e está dando muito prejuízo para as empresas de quebra e coisa. Então ontem fui lá ver, para ver como é que estava a situação, estava crítico mesmo. E as luzes estão todas no escuro. Mas então as luzes ficou prometido que para a semana que vem, de repente, vão conseguir juntar uma máquina e vão lá arrumar. Então a gente está passando, que isso são cobranças da comunidade, né? Apesar de muitos vereadores de situação dizer que está tudo bom e não podemos criticar nada e nem pedir nada, mas ao mesmo tempo eu estou passando, porque as pessoas me pedem e eu trago sim. Não estou aqui para dar parabéns, estou aqui para cobrar as coisas, para fazer acontecer e ajudar a fazer acontecer. E por isso que estamos cobrando. Muito obrigado, presidente.
Mais algum vereador querendo fazer uso da palavra?
Vou aproveitar.
Vereadora Gladys está com a palavra.
Presidente. Eu, esta semana, em conversa com o secretário Paulo Moura e o coordenador Marcos Ruppel, eu fiquei feliz com a notícia e até queria colocar para a comunidade, que eu acabei não falando nos meus 10 minutos, é sobre a sinalização para vagas para deficiências, pessoas com deficiências e para idosos. Então, fui na prefeitura, saí bem feliz, até na conversa com eles, que eles estarão fazendo esse planejamento, falamos de conversar novamente, para ser feito ao longo da avenida e também nos espaços públicos, né? Até naquele momento foi presenciado que ali na prefeitura chegou uma pessoa com deficiência, a dificuldade para achar um estacionamento, né? Eu acho que hoje todos nós estamos presenciando isso na nossa cidade. Por um lado, é bom que a gente está vendo que a nossa cidade está se movimentando, crescendo, a maioria possui veículos, né? Então, até que na Câmara mesmo, quando a gente chega, a gente vê que quase não tem espaço, que antes se conseguir espaço mais fácil. Então, para isso, em vários espaços, acho que até aqui na Câmara, em vários lugares, foi solicitado, então vai ser revisto. E que em breve, com certeza, aí, eles vão estar trabalhando aí nessa demanda do nosso município, que é uma demanda para atender as pessoas com deficiências, né, com necessidades especiais, e vagas também, mais vagas para idosos. Queria reforçar também quanto às emendas impositivas, então, que o vereador Michael também falou ali das emendas impositivas, e que a gente não destinou ainda para vocês, que hoje acho que é pela segunda ou terceira vez que vocês lá do bairro São João vêm nos visitar, né, agradecer mais uma vez a presença de vocês aí, isso é muito importante para nós, o acompanhamento, porque a cada ano também as demandas surgem e a gente sempre vai priorizando, mas que ainda nós temos para o final do ano, e com certeza aí que vocês nos solicitem, continuem, aí que vamos pensar algo para o bairro de vocês. Se vocês analisarem e verificarem, a gente foi destinando para várias localidades, vários bairros. A maioria já foi destinada. Então, realmente, o São João lá, o vereador Joel destinou esse ano, mas que a gente possa estar aí auxiliando também aí para o próximo, porque a gente não consegue, né, num ano só. Então, foi aos poucos, é um trabalho que a gente tem ao longo aí dos 4 anos. Então, obrigado mais uma vez pela presença de vocês hoje aqui na casa. Já sei que vocês vieram outras vezes e podem contar e me cobrar para a próxima aí, que a gente com certeza vai verificar aí para atender essa solicitação de vocês. Muito obrigado, presidente.
Mais algum vereador querendo se manifestar? Nada mais a tratar. Então, em nome de Deus, finalizo a presente sessão. E ficam os senhores vereadores e a senhora vereadora convocados para a 4ª sessão ordinária, que acontecerá no dia 26 de fevereiro de 2024, às 19h30. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana.